legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto para que faça a leitura de um texto bíblico.
A sabedoria do homem sagaz é discernir seu próprio caminho, mas a estupidez do insensato é loucura. Os insensatos zombam da culpa, mas os retos alcançam favor. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. Palavra do Senhor.
Coloco em discussão a ata da 8ª reunião ordinária do dia 27/3/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Gostaria também já de comunicar meus nobres pares vereadores aqui a essa mesa, colocar em plenário aqui, antes de colocar a matéria do expediente aqui, o escrivão da Polícia Civil de Jataizinho, que nos atende lá em Ibiporã e Jataizinho. Eu gostaria de deixar a palavra livre primeiramente para ele aqui, porque ele não pode ficar muito tempo aqui. Que esse plenário, quero colocar em votação, o plenário abriu espaço para ele aqui, 10 minutos para ele falar sobre o aqui da Polícia Civil. Então, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Então, Valber, escrivão, está ali, você tem 10 minutos aí para expor aí a...
Perdi a prática. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da mesa, eu cumprimento os demais vereadores. Estive aqui hoje para trazer duas notícias. Uma é que sexta-feira que vem vai ter uma reunião com o Dr. Sebastião, que é da Escola Superior de Polícia Civil de Curitiba, onde a gente está pleiteando a implantação da Escola Superior de Polícia Civil, extensão em Ibiporã, tendo em vista que existe essa possibilidade de vir para o interior. Algumas outras cidades estavam pleiteando e a gente teve a graça de sair na frente. E por que da instalação da Escola Superior de Polícia? Em janeiro, no dia 12 de janeiro, o governador assinou um convênio com o Banco Interamericano, onde liberou US$ 67 milhões, que dá US$ 215 milhões... de reais para serem implantados na área de segurança pública. Desse total, nós teremos aí, para ser investido na parte física, e aí interessa muito a Jataizinho, fazendo conhecimento de vocês, recursos para compra de mais de 1000 viaturas, dentre elas motocicletas e vans, construção de prédios, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, além de capacitação dos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal. O que, que isso significa? Que o governo está trabalhando no suporte de inteligência, que é a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, aí fica a cargo da Câmara de Vereadores, do prefeito municipal já, de começar a correr atrás nisso daí, para que a gente possa ter uma delegacia aqui, contingente de pessoas, porque hoje eu sou o único funcionário da delegacia de Jataizinho. Quase 60% dos presos de Ibiporã hoje são de Jataizinho. Isso traduz o quê? Traduz que mesmo sozinho a prioridade que a gente tem dado, porque quando a Polícia Militar vem, prende o cidadão, leva para lá. Pessoal que é da área de direito sabe. Se não fizer corretamente o inquérito policial para que o delegado possa oferecer a denúncia e expedir o mandado de prisão, não adianta ter policial na rua, quanto for, se depois a gente não tem condição de oferecer a denúncia. Então a gente já começa uma caminhada em Ibiporã, com a implantação dessa Escola Superior de Polícia, que a gente está até brigando com Londrina, e Maringá também, que Maringá já conseguiu levar, inclusive de Londrina, a extensão do Guatupé, que é a escola de formação dos oficiais. O sargento Pigmeu, ele acabou de fazer lá, o Vanildo, ele fez lá em Maringá a formação, que poderia estar sendo na nossa região, infelizmente já perdeu para Maringá. E o porquê Ibiporã? Ibiporã em 2000, Zé Augusto estava na prefeitura à época, e houve já a implantação, começo da implantação da escola. Depois trocou-se de governo e não teve andamento. A escola ela tem que ser implantada agora e para os próximos 5 anos ela tem que capacitar todos os policiais do interior. Então seria uma na região de fronteira, uma no interior do estado e outra da capital. Nós teríamos o deslocamento por mês de 200 a 300 policiais a cada 3 meses fazendo curso em Ibiporã. Esse pessoal vai ter que fazer trabalho de campo. Então, se você tem o trabalho de abordagem, eles vão ter que sair a campo. Se você tem o trabalho de identificação veicular, de análise criminal, tudo, eles têm que sair a campo. Então, nós teríamos 200 a 300 policiais a mais trabalhando na nossa região. Automaticamente, vai ter essa extensão das delegacias cidadã, que é o atendimento ao cidadão, 24 horas ali, e nós teríamos esse contingente transitório de escrivães, delegados, investigadores atuando na nossa comunidade. E aí, de imediato, mesmo a gente não tendo contingente fixo na cidade, nós teríamos como atender Jataizinho, como atender Ibiporã e as cidades pequenas, com esse contingente de gente saturando a cidade de policiais. Vão ser mais viaturas descaracterizadas, policiais descaracterizados andando no meio da população. Isso traz uma insegurança para o bandido, porque ele não sabe quem que ele está abordando. São pessoas de diferentes áreas, de diferentes cidades, vindo para a nossa região e circulando e fazendo as abordagens. Isso a gente fala de contra-informação para o bandido. Nós temos aí um crescente número de roubos a estabelecimentos, a propriedades rurais, que detectamos já que é um pessoal, inclusive um roubo do Sicoob aí hoje, conversando com a Polícia Militar hoje, nós temos um pessoal que vindo já do Novo Amparo, vindo da Bratac e do Nando da Vitória, fazer esses roubos em Ibiporã e em Jataizinho. Em Ibiporã, 3-4 roubos a residência por dia. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo ter um centro de inteligência para agir antes de acontecer o roubo. Eu sempre falo que a Polícia Civil, ela começa a agir depois que a Polícia Militar trouxe. E deveria ser o contrário, porque o trabalho da Polícia Civil é descobrir. A gente descobre, vê como que está, e em conjunto com a Polícia Militar desmantela as quadrilhas. Infelizmente, pela desestruturação aí ao longo dos anos, a gente não está tendo isso. Então a gente está buscando a implantação em Ibiporã, e aí a gente estende o convite. Já conversei aqui com a presidente da Câmara, conversei com o Zé Augusto, aos vereadores, para que possam estar inteirados disso daí, dessa verba que está vindo aqui, tanto para a capacitação, que seria essa implantação da Escola de Polícia Civil na nossa região, e a gente não poderia perder novamente isso para Maringá, que ficaria muito distante, e a gente não teria esse ganho aí, e também para que os nobres vereadores aí começassem a se inteirar dessa verba que vem para a questão de viaturas, para a questão de prédio, para a questão de armamento e tudo, e aí é também para o contingente maior de policiais para Jataizinho. Jataizinho não pode ficar esquecido. Nós temos uma demanda muito grande. Quem vai até o cartório que é destinado para Jataizinho lá, nós temos hoje 500, 600 inquéritos rodando anualmente dentro de do nosso cartório, que é o de Jataizinho. É humanamente impossível. Eu entrei de plantão na sexta-feira e vou sair amanhã às 6 horas da manhã. Eu tenho que fazer 40 horas semanais. A gente faz muito mais para dar conta do trabalho, para atender a comunidade aqui. Sou de Biporã, mas eu brinco que as raízes estão em Jataizinho, ali do lado onde era o Banco do Brasil. Meu avô tinha uma cerealista antigamente. Batista sempre bom. E então a gente tem um carinho especial pro Jataizinho, mesmo não estando morando aqui. A minha escolha depois da escola foi para Jataizinho. O pessoal falou, mas você vai para Jataizinho? É uma loucura aquilo lá, o pessoal de Juraí, todo mundo falando. O trabalho era muito. Eu falei assim, se eu não for para lá, quem que vai? Então foi com carinho que eu escolhi para cá. E pretendo continuar aqui, porque tinha a opção de ter ido para outra cidade agora, quando terminou a escola. Eu falei, não, quero voltar para Jataizinho. Fiz o requerimento e graças a Deus voltei para Jataizinho. Então, estamos na luta para que essa escola de polícia possa ser implantada em nossa região, de preferência ali em Biporã, pela proximidade que nós teríamos aqui. E deixar também um convite a todos para que compareçam lá. Provavelmente vai estar o Dr. Sebastião Vem, já confirmado, o delegado geral da Polícia Civil. E aí seria interessante já que a Câmara fizesse algum requerimento assim, no sentido de apoiar essa vinda aí. E um outro também para que entregasse em mãos, de repente, para que viesse mais policiais para cá. E que dentro dessa verba aí, e aí surgir até uma comitiva dos vereadores para irem até o secretário de Segurança em Curitiba, para que Jataizinho, aí tem o deputado, os deputados da cidade, cada um tem o seu partido, para que Jataizinho seja agraciado com essa verba. São 215 milhões. Aqueles que chegaram primeiro, muitos, grande maioria não sabe dessa verba. Foi feita a toque de caixa e colocada dentro de uma gaveta. Por quê? Se ninguém requerer, eles vão dividir o bolo da forma que eles querem. E o interessante é que nós possamos pegar essa fatia de bolo e trazer para a população de Jataizinho. O recado seria esse, é bem sucinto, é que eu, como funcionário público do Estado, lotado em Jataizinho, devo uma satisfação para vocês e lutar pela nossa cidade. Agradeço. Alguma pergunta, estou à disposição.
Alguém quer fazer alguma pergunta, Bruno? Eu vou deixar aberto aí, se algum vereador quiser, espaço aí.
Dá licença, eu só queria perguntar uma coisa. Qual é a possibilidade que tem de ativar novamente essa delegacia para a Polícia Civil? Qual é a?
Seria através dessa verba de 215 milhões que tem agora, é cobrar através dos deputados, através do secretário de Segurança, para que Jataizinho seja agraciado. Por quê? Para ativar ali, nós precisaríamos, no mínimo, de 2 investigadores. É o mínimo. É o mínimo que o governo poderia fazer, 2 investigadores, porque eu sou sozinho. Todo dia eu tenho que trazer os inquéritos, tenho que colocar ali, levar embora, é droga, é arma, é tudo. Então, eu tinha uma viatura que eu vinha todo dia e voltava, correndo muito risco. Eu recebi uma arma do Estado, faz dois meses, praticamente 3 meses agora, que foi em janeiro. Então, a gente fica à mercê aí, que são documentos. Se sumiu um inquérito daquele, de um homicídio, vamos supor assim, o cara vai para a rua no outro dia, porque eu perco a materialidade. Então, seria através disso aqui já começar a mexer para quê? De repente, essa delegacia que eles falam de integração com a Polícia Militar seria um prédio novo para a cidade, onde poderia estar inserindo os dois, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e a gente trabalhar em conjunto, como sempre trabalhou, no mesmo espaço, dividindo funções, e aí sim teria condições de ter uma tranquilidade para poder trabalhar.
No caso, investigador, um escrivão, seria o necessário
para começar a funcionar aqui, tá? Para aí ter uma equipe de investigação e tudo, aí é um pouco mais. Nós precisaríamos de 4 investigadores. Não haveria necessidade tanto da figura em si do delegado, porque o delegado ele só vai delegar, faz isso, faz aquilo. Então, você, uma ligação, você fala, preciso fazer tal coisa, ele já libera e vai fazer. Mas uma equipe de investigação seria interessante 4. 3 vai para a rua e 1 fica na delegacia.
Porque, na realidade, facilitaria muito mais, né? Aqui, passaria, o povo ser atendido aqui, não precisa se deslocar para Biporã e enfrentar uma
com
fila.
Com certeza, uma comodidade coisa, né? Muito...
Muito mais.
Muito maior. A questão de boletins de ocorrência e o atendimento, ele pode ser feito pela polícia militar. Isso é tranquilo, tudo pode ser feito por ali. A questão de inquéritos, de oitivas, Eu tenho cuidado, sim, quando é uma pessoa de idade, alguma coisa, uma pessoa enferma, eu venho aqui, peço licença ali para a própria Polícia Militar e acabo ouvindo, trago o notebook, ouço a pessoa, imprimo e levo lá. Isso eu já faço. Mas, lógico, é um ganho imensurável para a cidade. Se tivesse aberto aqui, não tem como questionar isso daí. É, a gente está pleiteando para que se fosse instalado lá onde é o Carecão em Biporã, não sei se alguém conhece. Ali do lado tem aquele centro de eventos que está desativado, seria ali, para ser utilizado já toda aquela parte de atividades físicas do lado ali. E uma saída fácil que a gente teria para a região de Jataizinho, Uraí, para cá, pelo contorno já, e para Londrina por baixo também. É, já existe toda uma estrutura ali. Então seria só a sessão da prefeitura ali e aí a vontade política de se implantar aqui. Eu volto a falar, o 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina é o maior batalhão do sul do Brasil em termos de extensão fora da capital. E não conseguiu trazer por causa da força política, foi levado para Maringá. Nós tomamos o cuidado, estamos saindo na frente justamente para trazer para a nossa região. Eu sei que se Londrina entrar na briga, vai dar confronto entre Londrina e Maringá e a gente vai acabar perdendo porque é vice-governadora de Maringá, né? Eu vou deixar essa cópia aqui para vocês se inteirarem dessa verba e tudo, tá? Uma cópia regimental que eu peguei no portal do governo do estado, foi assinado em 12/1/2017. Veja bem, 12/1 já foi assinado e não foi alardeado para ninguém. Uma coisa que deveria ser alardeado para que as prefeituras, os vereadores pudesse tapar e buscar essa verba. Eu não poderia nem estar falando, de repente eu vou anoitecer aqui e amanhã o governo me transfere, mas tranquilo. Mas isso aqui eu vou deixar na mão dos vereadores para que vocês possam se inteirar e possam ir nos deputados e tudo começar a cobrar para que essa verba venha para Jataizinho. Jataizinho merece. Merece porque a gente vê aí o sacrifício da população, às vezes é os roubos que acontecem, não é de grande monta à vista da polícia, mas é de grande monta para o povo sofrido que vai lá, às vezes tem só aquele bem dentro da casa. Então, isso tem que ser visto. Tem que ser visto a condição da população e não o percentual. Às vezes os 200, 300 reais que são roubados, são furtados da residência ali, é de uma pessoa que lutou por aquilo, está ali, vale mais do que ter levado 1.000, 2.000, 3.000 reais de uma pessoa que tem grande monta.
Bom, eu já conversei com você. A gente, o que depender da Câmara aqui, você pode ter certeza que, eu acho que de todos os vereadores aqui, né? Inclusive, você não chegou a falar com o Executivo, não, só...
Não, só com o Legislativo.
Ah, daí...
Na verdade, eu estou correndo sozinho. Eu estou hoje já saindo daqui, fazendo um vídeo institucional para ir para lá, porque eu abracei porque eu vi que esse projeto ia para fora aí, e aí eu comecei a mexer, consegui trazer já o doutor Sebastião da outra vez, ele vem agora, aí estou estendendo para vocês também, porque eu recebi esse documento dessa verba, eu falei assim, pera lá, eu vou puxar um pouquinho.
A gente vai fazer um ofício aqui, juntamente com essa cópia, e encaminhar também para o Executivo, né? Uhum. Pedindo para ele também.
É que eu tenho assim, eu não posso tomar a frente, porque eu sou um mero escrivão. Eu tomei a liberdade aqui, através de outra coisa, porque na Câmara de Vereadores eu tinha uma coisa maior. Mas se eu chegar, convocar, falar com o prefeito, uma coisa, daqui a pouco eles me podem. Então,
você,
eu sei onde que eu posso pisar.
Você sabe que essa casa aqui, você tem a liberdade de chegar e pedir. A gente se conhece há muitos anos também. Você vem aí desempenhando trabalho para a nossa cidade. Então, há mais do que a gente deixar as portas abertas para você aqui. E o espaço fica aberto aí. Quando você necessitar vir aqui, precisar de qualquer coisa, a casa está de porta aberta.
Vocês podem ter certeza que eu estou lutando diuturnamente para que abra de novo a delegacia aqui. Porque eu vejo o sacrifício que são, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro do passe para ir lá, para poder fazer uma senhora com a criança no colo. Muitas vezes pega o carro, vem buscar, leva. Porque às vezes não tem o dinheiro do passe, está apanhando do marido, a gente precisa dar um fim, basta naquilo e a pessoa não tem condição.
Aí depois você deixa a cópia.
Eu já vou deixar entregar
aí
agora
nós
aqui.
Vamos fazer. Aí cada vereador que fizer uma cópia aí também.
Agradeço a atenção, viu?
Falou. Tá certo, Valber. Solicito ao primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, para que faça a leitura das matérias do expediente.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 006/2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Jataizinho e das outras providências. Indicação. Número 041/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal, encaminhando minuta do projeto de lei visando instituir o programa Passe Livre Estudantil no município de Jataizinho. Indicação número 042/2017, de autoria do vereador Ardir Leite, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à construção de um quebra-molas de fronte ao CEMEI Ieda Tanaka Garcia, na Avenida Orlando Salles Stricker. Requerimento número 041/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 042/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 043/2017, de autoria do vereador Maurílio Marcello. Requerimento número 044/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Essa presidência vai deixar livre aqui por 7 minutos a cada vereador que fazer uso dela. E eu gostaria, como eu até já cobrei do vereador Cício aqui na sessão passada, eu gostaria que os vereadores falassem sobre a matéria do expediente. E na explicação pessoal, pode agradecer, parabenizar. Então eu gostaria que fosse respeitado. E respeitado também os 7 minutos, para que cada vereador falasse. Então, passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura dos vereadores que querem fazer uso do expediente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, vice-prefeito Fábio Bologna, boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, eu já quero de antemão agradecer a presença do escrivão aqui e agradecer a preocupação que ele está tendo com o nosso município, com a nossa segurança. Isso é muito importante e eu já quero deixar dito, frisado aqui, o meu total apoio de ficarmos em cima dessa verba, de irmos atrás, procurar os deputados que podem nos representar em Curitiba, para que a gente consiga reabrir a nossa delegacia. Acho que isso seria um presente de Deus. Sobre o projeto de lei, senhor presidente, é um projeto de lei, uma minuta, de um projeto do passe livre para alunos do nosso município, que eu tive a ideia esses dias atrás aí, e com a colaboração do vereador Claudinei de Oliveira Quebral e o vereador Cício Aparecido Guimarães, nós montamos essa minuta para indicar para o prefeito por que esse passe livre. Eu não sei se os senhores lembram, alguns anos atrás, a prefeitura até cedia ônibus municipal para levar aluno para fazer faculdade em Londrina em 2 períodos. Não sei se, acho que muitos aqui devem lembrar, em 2 períodos. Depois, pela situação financeira do município, situação econômica do país, não sei se isso ficou ilegal. Ficou ilegal, foi cortado isso. Mas eu acho que nós temos condição, o município tem condição hoje de fazer uma parceria, de conversar com a Ouro Branco, que é a empresa que transita no nosso município, para a gente consiga a isenção desses alunos, concedendo o passe livre, né? Eu acho que é uma coisa importante, é um projeto importante. Eu queria pedir para o Executivo para ele que ele analisasse esse projeto de lei com carinho, com atenção, que eu acho que é bem benéfico, tanto para o estudante, como para o município, como para, vamos dizer assim, para a autoestima dessa casa de vontade de indicar projetos de leis bons e também do Executivo Municipal, do prefeito. Sobre a reunião que tivemos semana passada aqui, sobre esses terrenos invadidos, que foi uma, causou grande polêmica aí, que os moradores foram, eles foram notificados pela prefeitura com um prazo de 10 dias para desocupar. Então criou bastante polêmica. Alguns moradores que teve nessa casa, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira, foi atendido por algum dos vereadores. Eu tive que sair meio rápido, mas ouvi a cada um. Eu quero dizer que eu dou total apoio a esses moradores. Qual é a legalidade disso? A primeira legalidade disso, senhor presidente, é o prefeito, o ex-prefeito Hélio Batista, ter deixado invadir o terreno. Essa é a grande legalidade. Agora, se invadiu, se deixou invadir, se ninguém tomou providência, hoje, pelo que me consta, tem 5 ou 6 casas já em fase de acabamento lá, eu acho que nós temos que ver uma maneira rápida, eficaz, com consulta que deu o Zé, que atendeu o doutor José Augusto, que atendeu o pessoal aqui semana passada, que deu sugestões de qual caminho tomar para que esse pessoal não perca suas casas. Então eu quero deixar aqui já meu total apoio às pessoas, aos moradores que estão com esse problema aí. Pode contar comigo. Se tiver alguma assembleia, se tiver alguma reunião, eu estou à disposição, é só me procurar, que eu quero fazer, tenho o maior prazer em colaborar e ajudar no que for preciso. Por enquanto, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vice-prefeito que aí está, doutor Zeca, senhores munícipes, muito obrigado pela presença de vocês todos. E eu tive aqui numa reunião, que eu cheguei por uma causa que eu até nem estava sabendo, do pessoal lá onde teve a ocupação lá no conjunto Antônio José Vieira, no qual eu me procurei a se prontificar a todos os pessoal que estava, que eu tenho uma maneira comigo, vereador Dindim. Eu acho que não deveria de ter invadido, não deveria de deixar invadir. Mas depois que invadiu, sinceridade, que o povo está há um ano, tem pessoas aí, e é um problema seríssimo, porque eu vi uma mulher com criança de agora há pouco, um cidadão com a criança no braço também, e mora lá, nessa invasão lá do conjunto Antônio José Vieira. E eu claramente que me preocupo com isso, e destinei a minha palavra a falar, eu sou do lado de vocês. Claramente que tem que procurar os meios legais, que nem o doutor Zeca já deu algumas orientação para o que pode ser feito. E eu hoje, conversando com o vice-prefeito, conversando também com o prefeito, e eu notei até, junto ao prefeito, uma preocupação com ele também de querer resolver o problema. Só que é uma faca de dois gumes. Ele quer resolver o problema, claro, mas ele quer um respaldo de alguma coisa. Por quê? Por causa que o Ministério Público está cobrando ele. E ele, na realidade, não tem culpa nenhuma do negócio, porque foi no prefeito anterior que ficou com, que houve a invasão e ninguém determinou nada, não teve fiscalização nenhuma e acabou agora vindo o problema para esse prefeito. Então eu quero deixar bem claro que eu acredito que tem que ser resolvido da melhor maneira possível e com orientação do advogado, doutor Zeca, ele achou o melhor caminho para aquele povo que está lá, para que faça uma associação para ver qual é a maneira que pode ser melhor resolvido. Por quê? Porque a associação acata associação, uma ação social, e no qual, onde tem famílias, onde tem pessoas, onde tem gente que, que tirou o fundo de garantia para ser empatado lá, comprou, e teve também alguns despertadores que vendeu o terreno e tem aquele negócio do comércio no meio. Mas, na grande verdade, é que algumas pessoas não têm culpa nenhuma de outros. Eu acredito e sempre eu dou a minha opinião que eu acho. Eu, que nem o vereador Toninho Brandão, com todo o respeito, e falar que é também do lado do povo lá. Vereador, eu também sou. Sinceridade, como eu não fui lá, nunca prometer nada para ninguém. Não fui lá pedir um voto. Nem conheço bem certo os detalhes lá. Mas como é uma ação social, como é o povo que está lá, eu tenho que defender o povo. Entendeu? Eu acho que tem que ser feito da melhor maneira possível. Está aí o vice-prefeito também, está os vereadores tudo, vereador Dindinho, e me parece que está marcado para amanhã, né, vereador Dindinho, uma união com o povo lá, para ver se abre uma associação. Também está aqui o meu amigo Dorival, que sempre sabe bastante de associação, as coisas, que de legislação a gente fala alguma coisa, agora de associação já muda o trajeto, mas quando trata-se de ação social, eu sou prontamente a ajudar, a procurar resolver o problema do povo. Então, eu deixo bem claro a todos, amanhã, se tiver a reunião lá da associação, eu estarei lá, com toda a certeza do mundo, e me prontifico, às vezes, até porque o vereador, o advogado, o doutor Seca, também está orientando, e se for preciso também, mais um advogado para ajudar na ação, para montar associação, alguma coisa, a gente vai procurar correr atrás para arrumar. Tá? Então, eu deixo bem claro isso daí. Tem tempo ainda, presidente? Eu quero também questionar alguma coisa que eu vi até uma filmagem do vereador Toninho Brandão, lá na Praça Zé Quirino, no qual aquela praça, eu tenho honra em falar que foi indicação de projeto minha. Está lá praticamente muito difícil, banheiros debandados, é o bândalo que faz aquelas coisas lá, né? E acontece uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tem que calcular muito bem, o vereador Toninho, e ver o que o povo quer. Porque você arruma um banheiro num dia, se não pôr dois guarda à noite, né? Dois, um só não adianta. Guarda à noite. E pôr um guarda de dia e gente para cuidar, vai continuar a mesma coisa, vereador. Você pode saber disso. Arruma num dia, no dia quebra. Ali na Vila Pavão, eu não gosto desse tipo de coisa. Foi lá o pessoal, uma rapaziada lá, arrancaram o ponto de ônibus que tinha lá, onde é a localidade de benefício para o povo, foi lá arrancaram. Então é complicado. A gente fica contente quando vê falar em segurança pública, que nem estava o escrivão que agora há pouco falando, que pode vir uma velha para Jataizinho e trazer novamente a Polícia Civil para Jataizinho. Seria uma grande coisa, porque não precisava do povo ir para Biporã para registrar queixa, para fazer nada. Nós tínhamos aqui investigadores aqui e um escrivão para registrar queixa e procurar fazer o que é de melhor. Então, deixo bem claro que eu admiro até a preocupação de vocês que foram lá e estão filmando, mas não é fácil. E o prefeito atual, numa comparação, não tem culpa nenhuma, porque ele até agora, o que pôde fazer? O que pôde fazer foi feito. Sabe, não é com 90 dias que vai resolver. Agora, que tem que melhorar, tem. Essa é a grande verdade. Sabe? Obrigado, presidente, e pelo espaço. E quero, mais uma vez, falar. Eu sou do lado do povo que está lá. Eu vou, simplesmente, se eu puder fazer alguma coisa, dentro dos meus poucas coisas que eu posso fazer, eu estou junto. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares aqui presentes, munícipes, aqueles que nos acompanham através do rádio. Saudar a todos, né? Desejar que nós tenhamos, de fato, uma boa sessão hoje. Eu até concordo com o vereador Adir, com a fala dele, viu, vereador Adir, referente àquela questão lá da Praça José Quirino, é, que nós, o prefeito esteve aqui recentemente, parece que tudo que a gente faz é para criticar. E ele disse que não queria maquiar a cidade, viu, vereador Adir? Não precisa maquiar, mas vamos bater pelo menos uma aguinha. 90 dias, que custa o caminhão um pipa naquela porcaria daquele banheiro? Nós sabemos que existe vândalo, o senhor tem razão. Que o pessoal vai depreda tudo, arrebenta com tudo, mas um caminhão pipa é o mínimo. E a gente fica parecendo que a gente é contra a fiscal geral, muito pelo contrário. Nós dissemos aqui, tanto o Toninho, quanto eu, quanto os demais vereadores, diversas vezes, que nós sabemos que o Marcão Pedreiro está trabalhando com o mínimo de funcionário, coitado. A gente sabe que existe, inclusive existe um projeto aqui nessa casa, que eu não sei que fim levou, se foi devolvido, porque veio errado para cá, para abrir a frente de trabalho, que é necessário abrir. Porque senão a gente fica também crucificando o cara, dando paulada nele, quando na verdade ele não tem nem funcionário para trabalhar. Mas essas coisas é o mínimo. Não precisa maquiar, pintar, no beijinho, igual não quer pintar, tudo bem. Ó, nós já entendemos, por exemplo, agora começou ali a Operação Tava Buraco, essa semana estivemos lá. Estive com o vice, inclusive, quero saudar o vice Fabinho, atuante, participativo, acho que isso é legal. Não tem que se afastar da gente não, viu, vice? Que a gente quer colar em quem trabalha. Se tiver trabalhando legal, a gente vai estar junto. Porque o que eu percebo, a sua primeira fala para mim no seu vídeo, foi enaltecendo e elogiando o prefeito municipal. Dizendo que o prefeito quer exatamente aquilo. Então as pessoas misturam, deturbam um pouco as coisas, viu, Adir? Então a ideia nossa, de fato, é que é o mínimo, ali ia bater uma água, o negócio estava terrível mesmo. Só que nós temos noção aqui de que o Marcão tem prestado um bom trabalho para o Jataizinho e que são poucos os funcionários. Nós temos que entender, aí o senhor de fato tem razão, a população tem que colaborar. Ainda sobre a comunidade ali, aquelas pessoas que ocuparam ali no Antônio Zeveira aquele terreno, tudo é uma questão de humanização. Você não chega no médico e está doente, eu vou dizer por quê, e você de repente tem uma doença que não tem cura, o médico olha para você e você vai morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque os moradores receberam, senhor presidente e nobres vereadores aqui presentes, uma carta extrajudicial, um documento da prefeitura municipal, que eles não sabiam nem o que era e comunicaram para eles que era coisa do promotor. E aí quando eles foram no outro dia tentar falar com o prefeito, eu entendi que o prefeito nem estava no município, estava em viagem no dia anterior, tinha agenda com o governador, a gente tem que entender isso. Mas deve falar com o advogado. E o que o advogado faz? Olha para os moradores e diz o seguinte: não quer saber se tem filho no colo, não quer saber se existe um déficit habitacional, não quer saber se há anos não se faz uma casa em Jataizinho. Porque em Jataizinho, e eu tive apoio de empresário, se faz casa para rico. Um cara que é colega meu, ele faz casa para cara pagar com R$700. E aí, pobre paga? Os meus irmãos não tem condição de ter uma casa dessa. Não se faz casa igual se faz nos outros municípios para pagar pela Coapar, para pagar 60, 70 por mês. Aqui já existe, faz casa para pagar 700, 500. Para deixar empresário rico. Então isso ninguém pergunta. Aí o jurídico do prefeito parece que é uma crítica. Olha para quem foi lá, para os moradores e diz: não, vocês vão ter que sair sim. Nós vamos tirar vocês daí. Oh. Gente, isso é uma questão de humanização. Ninguém está ali porque quer, não. Ah, existe uma meia dúzia que vai lá, senhores vereadores, e que são oportunistas, que já tem uma casa, que existem. Mas aonde nós pecamos? Aonde nós saltamos em algum momento politicamente? Porque é impossível, você vai em Biporã, as casas populares estão chegando ali a preço praticamente zero. Eu fui com o senhor em Nova Santa Bárbara, o senhor lembra? No seu último mandato, senhor, que o prefeito com o gabinete escancarado tinha casa sobrando. Por que será que só em Jataizinho as coisas não acontecem, hein? Alguma coisa está errada. Então, assim, o que eu quero cobrar aqui do Executivo Municipal, eu não sou contra. É humanização. É quando o cara for na prefeitura, diz: o senhor faz isso bem. É quando o cara... Eu tenho aqui, ó, vou citar aqui o excelentíssimo senhor vereador Alex Faria, que é do campo jurídico, o próprio doutor Zeca. Eles não falam para o cliente quando o cliente procura eles e está preso lá, que o cara vai apodrecer na delegacia, que o cara está ferrado. Eles vão procurar saber o que está acontecendo agora. Os moradores foram lá, eles olharam: não, vocês vão ter que sair daí. Aí descobre-se depois que não era um documento extrajudicial, que era só um documento extrajudicial, que não era do Ministério Público. E aí, aqui nessa casa, nós abrimos um espaço na sexta-feira, e eu quero agradecer ao presidente dessa casa, os vereadores, aqueles que puderam, porque foi também em cima da hora, a maioria trabalha, mas aqueles que puderam se fazer presente, aqueles que não puderam, nós falamos deles aqui. E o doutor Zeca veio aqui e acolheu aqui tipo duas dezenas de familiares, crianças, todo mundo aqui, e aquilo foi um conforto. Por quê? Doutor Zeca não prometeu solução aqui em nome da direção dessa casa, em nome dos vereadores. Ele não prometeu, mas ele encontrou, ele deu uma luz no fundo do túnel para esse pessoal. Será que na prefeitura não podem fazer isso? Nós sabemos que o prefeito municipal, o Ministério Público vai lá, ele cobra, o prefeito não pode passar a mão na cabeça mesmo. Ele está lá e tem que defender, porque aquilo é nosso. Mas sempre existe um caminho. Então vamos fazer um trabalho de humanização. Não dá para receber o povo na prefeitura de maneira gelada, de maneira fria. Não dá para olhar para a cara do cara e dizer, você vai perder. Nós temos que começar a encontrar o caminho, alguma coisa não está certa. E aí eu quero agradecer ao Juliano, ao Dr. Zeca, a todos que se fizeram presente aqui, os moradores, e dizer o seguinte, nós temos um exemplo aqui hoje. Estamos recebendo aqui o Wagner, a sua esposa Adriana e o Aparecido. Eles são do bairro Bela Vista. E lá eles se organizaram com a associação, nós temos dois exemplos aqui. Vocês também são exemplo do Maria Júlia, o Camilo, a Sandra que está, a senhora. Está dando certo para vocês. Por mais que vocês não imaginem, está dando certo. Teve uma audiência pública aqui recentemente que só se falou do Maria Júlia. Alguma coisa? Porque vocês estão em cima. E lá, esse pessoal do Antônio Zé Vieira tem também que se organizar. Porque enquanto eles não se organizarem, vai lá falar em nome de um, individualmente. Agora eles vão falar em nome da coletividade, quando eles estiverem na associação, e o Dorival vai estar contribuindo para que isso aconteça. Está aí, ó. Wagner e Adriana, domingo, junto com o Cidinho, eles estarão entregando lá o carnê para que os moradores do Bela Vista paguem, se eu não me engano, R$4.000 por terreno. Eu tenho gente da minha família lá. Quer dizer, uma conquista do Bela Vista, vocês estão de parabéns. E eles têm que se espelhar em vocês, embora lá seja algo privado e ali são algo público. Mas o caminho está aí. Inclusive o vereador Alex foi muito feliz na reunião com eles aqui. Confortou eles, que ele citou o exemplo de vocês. Então eu vou encerrar por aqui, daqui a pouquinho eu vou estar comentando mais, dizendo isso, senhor presidente. Eu acho que a gente, as pessoas elas deturpam muito, elas acham que a gente vem aqui, que a gente fala porque a gente quer o mal de Ataizinho, porque a gente não gosta do prefeito, porque a gente não gosta do secretário, não. Bom, se não for para isso, vir aqui para quê? Se não for para trazer os problemas e tentar solucioná-los, porque a gente não quer fazer aqui a campanha do quanto pior melhor. Obrigado, senhores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, os munícipes que se fazem aqui presente, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu, a respeito do pessoal lá da invasão, a gente fica num bico de sinuca, sabemos que as pessoas que estão lá são pessoas pobres e que precisam das casas. A gente vê lá também que tem terreno que já está demarcado e que não começou as construções. Eu acho que é a hora do Poder Executivo ou dos poderes maiores já começar a ver aquilo. Aonde já está invadido, a gente chegar num acordo. E aonde não está, não deixar construir. Como o vereador Adir disse, que não devia ter deixado começar a invasão. Então essas são minhas palavras, senhor presidente. No mais, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretiva, toda a população que se faz aqui presente e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria iniciar minhas palavras dizendo, como já foi relatado aqui por alguns vereadores, nós tivemos uma reunião aqui na quinta-feira, né, com os moradores... Quinta-feira, né, com os moradores... Sexta-feira, com os moradores lá da invasão lá do Antônio José Vieira. Eles deram uma denominação lá, é Jardim Paraíso, não, Recanto dos Humildes, né? E, na verdade, a gente tentou passar com maior clareza para eles aqui as condições que devem ser adotadas pelo município e eles também. E eles, com certeza, têm certeza de que nenhum vereador aqui seria jamais contra eles estarem ali, como acredito também que não é esse o vislumbre do prefeito municipal. E então nós, de uma forma ou de outra, nós vamos tentar, da maneira correta, da maneira legal, com objetividade, que nós possamos achar uma forma, como foi feito, como nós dissemos aqui, questão na época lá do Bela Vista, e ali passou vários e vários políticos ali, quando foi invadido aquilo ali, E uma certa data, eu lembro que eu conversava com alguns moradores lá, e não era o Wagner ainda, o presidente, eu disse uma coisa que o vereador Adir disse aqui hoje também, que enquanto eles ficavam com aquele negócio de um político lá e ficar falando que ia ajudar, ia outro político, ia um, não ia adiantar. Eles tinham que formar uma associação para ter força, para ter um CNPJ, né, para eles poderem cobrar como uma só pessoa os seus direitos. E assim se perfilou lá e conseguiram. Hoje eu passei aí uma cópia de um modelo de estatuto para os moradores lá. E eles vão estar fazendo essa reunião amanhã, vão estar formando essa associação. E com certeza o caminho deles vai ser mais leve depois que eles terem essa associação formada. Falando em associação também, essa semana passada nós comentamos aqui a questão da possibilidade de estar mudando o horário da reunião, né, para as 18 horas, foi noticiado aqui, e houve até uma, não vou dizer uma polêmica, mas o presidente ali do Maria Júlia, o Camilo, ele fez um protocolo aqui na Câmara pedindo para que não fosse mudado o horário. E muitas pessoas me ligaram, me contactaram pelas redes sociais, dizendo que a gente estava mudando a reunião e que a rádio já tinha se posicionado que não ia mais transmitir. E, na verdade, há um estudo, sim, dentro dessa casa, e nós não mudamos reunião, horário. Tudo isso é feito um estudo prévio, a questão dos eleitores. E lógico que a Câmara não vai prejudicar eleitor, não vai prejudicar aquela questão da transparência, até porque nós somos hoje uma das únicas câmaras, uma das únicas câmaras do Brasil que nós transmitimos a nossa sessão ao vivo. Que isso é até um problema jurídico, que na verdade é uma questão de legalidade quanto a isso, porque a reunião ela teria que ser gravada e depois transmitida. Porque nós tivemos problemas aqui na nossa Câmara, quando nós tivemos aquela polemização na questão daquelas denúncias, e que, na verdade, essas reuniões teriam que ser gravadas para depois, posteriormente, ser editado a questão da ata. Mas, enfim, aqui em Jataizinho, como dizia um ex-vereador, nem tudo que tem no mundo tem Jataizinho, e nem tudo que tem Jataizinho tem no mundo, né? Então nós temos que conviver com isso. Agora, o que nós não podemos é banalizar o trabalho da Câmara na questão de quanto à transparência ao eleitor, sendo pela rádio ou sendo por qualquer que seja os outros meios de transparência. O que nós não podemos deixar de ter dentro dessa casa é a transparência quanto ao serviço. E falando em rádio, essa semana acabei até defendendo os vereadores, né, não pelo cooperativismo, mas assim, às vezes a gente fica chateado com algumas notícias que correm e às vezes os vereadores não ficam nem sabendo. Até o Dindinho aqui na reunião na sexta-feira com o pessoal das casas falou, às vezes a gente se defende aqui, porque na verdade nós somos hoje um colégio político aqui, que nós defendemos o direito da população, e nós temos que ter também essa questão de autodefesa aqui dentro também com as inverdades. Disseram que os vereadores, querendo trocar o horário de reunião, tinha ido fazer churrasco no fundo da rádio Nova Geração, que nós tínhamos ido lá. Eu sei que é mentira isso, até o presidente da rádio estava aqui agora há pouco, eu sei que isso não aconteceu, os vereadores não deu churrasco no fundo da rádio, falaram que montaram lá no fundo da rádio um centro de confraternização, que os vereadores estavam fazendo churrasco lá. Eu fui o primeiro a defender a rádio, porque eu acho que, primeiro, que ali não é lugar de beber, porque ali é um solo sagrado. Ali é uma extensão da Igreja Católica. Eu acho que seria um pecado até mortal você você beber ali dentro da rádio, né? Porque é, ali é uma extensão da Igreja Católica, né? Então eu defendi os vereadores porque é, eu acho que ali é uma extensão da Igreja Católica e eu acho que nós, como os vereadores, nós temos que respeitar aquele local ali, porque ali não é um centro de confraternização, e sim um local que tem que dar a divulgação à população de Ataizinho. Por isso eu saí em defesa dos 9 vereadores e saí em defesa do presidente da rádio, que eu sei que jamais o presidente ele iria deixar acontecer isso, fazer um centro de confraternização, falar que estava aparecendo até um bar lá no fundo da rádio. Então eu desconheço isso e sei que nenhum dos vereadores participaram disso, por isso defendi os vereadores, defendi o presidente da rádio. O mais, senhor presidente, estarei falando no decorrer da reunião, até quero pedir para que o senhor presidente possa deixar nós hoje, possa ser cumprido o regimento interno, nós possamos discutir os requerimentos, porque eu acho que tem requerimento aqui que é muito válido os vereadores discutirem.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. Aqueles que estão acompanhando através da nova geração também, meu boa noite a todos. Eu queria, já no início da minha fala, agradecer o Flauber, o escrivão da Polícia Civil que esteve aqui hoje, e trazendo aí uma grande notícia dessa possível situação que poderá acontecer para a nossa região se essa escola de formação vier para Ibiporã. Só que isso foi como o vereador Antônio Brandão disse, tem que unir as forças políticas. Essa é a briga que todo mundo tem que entrar nela. E eu fiz aqui uma lista dos políticos que existem no Paraná, que tem vínculo com o Jataizinho e que já teve alguns votos aqui na cidade, principalmente na última eleição. Políticos renomados, que têm força junto ao governo do estado, e Ibiporã também tem as suas grandes lideranças. Então aqui nós temos o vereador Alex, que ajudou o Padovani, que é deputado federal. Nós temos o vereador Cícero, que ajudou o deputado estadual Tiago Amaral, o deputado federal João Arruda. Eu ajudei o deputado Tiago Amaral, ajudei o João Arruda, o Rubens Bueno. Nós temos aqui o Dindim, que ajudou também o deputado estadual Tiago Amaral. Nós temos aqui o presidente da casa, que ajudou o Stefano Júnior e que ajudou o Raul. Nós temos aqui o vereador Adir, que ajudou o Pedro Lupion, que é deputado estadual. O vice-prefeito ajudou o Alexandre Cury. Nós temos aqui um deputado que teve voto, o Tercílio Turini. Agora, pensa bem, os 9 vereadores, o prefeito municipal, o vice-prefeito, temos aí o Alex Canziani, que é o deputado do prefeito municipal, um deputado influente lá em Brasília e aqui no Paraná. Agora, pensa bem, se todas essas forças políticas se unirem em torno dessa situação e fazer um documento pedindo para que essa escola venha para Ibiporã. Como o Flauber disse, vai ter aí cerca de 300 pessoas fazendo essa capacitação, e é uma capacitação que eles irão fazer num campo de trabalho. Tá andando lá em Ibiporã, vindo aqui para Jataizinho. Isso seria maravilhoso, porque a situação da segurança do país, e numa cidade pequena como Jataizinho, ainda é muito pior. Porque os bandidos sabem que aqui nós estamos desprotegidos, que não tem a proteção necessária. É muito poucos os policiais que estão trabalhando, o efetivo é pequeno demais, eles não têm como dar esse suporte, então nós viramos presas fáceis para os bandidos. E eles vêm para a cidade pequena. Então, gente, vamos conversar com esses políticos que eu citei, cada um para aquele que ajudou na última eleição, e vamos tentar fazer um documento e colher todas essas assinaturas e levarmos na Secretaria de Segurança do Estado do Paraná e mostrarmos essa nossa força. Os 9 vereadores de Biporã, os 9 vereadores aqui de Jataizinho, prefeito e vice-prefeito de Biporã, prefeito e vice-prefeito aqui de Jataizinho e todos os deputados dessas duas cidades. Porque Ibiporã também não é diferente. É uma cidade que tem mais de 50 mil habitantes, mais próximo de Londrina, e nós sabemos que lá também é difícil essa situação, essa questão da segurança. Como o Flauber disse, 60% das coisas é de Jataizinho. Então é isso que eu quero, que nós possamos fazer esse pedido a esses políticos que eu citei aqui. Vou estar conversando com o Didim, com o Gordo, separadamente, que ajudamos o mesmo deputado. Vamos formalizar um documento e mandar para esse deputado, que fez aqui 1.200 votos e nunca mais voltou aqui em Jataizinho. Tá, se votou contra professor ou não, é hora dele ajudar nessa questão de segurança. É uma outra questão. Tá, ele vai pagar por aquilo que ele fez contra os professores, mas ele tem que nos ajudar aqui em Jataizinho nessa situação. Com relação a essa situação dos terrenos ali próximo ao Zé Vieira, as pessoas que me procuraram, eu disse apenas uma situação: se organizem, tá? Faça essa situação da associação de moradores. Toda reunião que forem participar, com o vereador ou com o prefeito, que vocês façam uma ata e pede ali para os vereadores assinarem, prefeito assinarem, porque lá na frente isso vai ser importantíssimo. Porque daí ninguém vai poder falar: eu não falei isso, eu não pedi para que isso fosse feito, porque vai ter assinatura das pessoas que participaram dessas reuniões. Ninguém aqui está incentivando ninguém a invadir nada. Já que as pessoas foram lá e pegaram esse terreno, eu acho justo, porque, gente, eu não sou a favor de PT, mas esse governo do PT distribuiu casa para o Brasil inteiro. E nós tivemos a infelicidade de não ter casa aqui em Jataizinho, nesse governo do PT. Açaí entregou 1.200 residências, entre casa e prédios que foram construídos, Uraí mais de 600, e Biporã está emendando com o Jataizinho, nesse projeto que existiu, nesse governo do PT. Eu não consigo entender até hoje, porque praticamente 12 anos desse governo que teve num país, e Jataizinho, nós não conseguimos trazer casa. Uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi em Jataizinho. Ridículo. Eu não consigo entender o porquê. Não consigo. Vereador há 3 mandatos, assumiu o 4º mandato agora, eu não consigo dar uma explicação quando o eleitor pergunta para mim por que que nós não tivemos casa. E as pessoas me indagam: Jorginho, passei em Uraí, lá tem um mundo de casa. Passei em Açaí, tem um mundo de casa. Ibiporã é um mundo de casa. Sertanópolis, um monte de casa. Rancho Alegre, Sertaneja. E por que Jataizinho não? E hoje as pessoas têm que passar por essa humilhação. Pessoal do Bela Vista, que nós acompanhamos desde o início, o vereador Alex terminando direito, na época eu fui um dos primeiros que cheguei, levei o vereador Alex para que a gente pudesse conversar. No começo foi muito tumulto, muita gente de repente querendo ter vantagem, né, Wagner? Lá no Bela Vista, eles foram, se organizaram e tá aí. Domingo vai estar colhendo esse sucesso dessa organização. Então que vocês aí, do conjunto, que vocês estão até construindo, que vocês se unem, o que precisar aqui da Câmara,
do nosso jurídico, e tenho certeza que o prefeito, o vice-prefeito, não vai ser diferente, ninguém está aqui, ninguém mandou invadir, mas vocês foram, invadiram, demarcaram lá os seus lotes, muitos já fizeram o muro, outros já estão construindo suas casas, e casa é um direito de cada cidadão, de cada pai de família. É o sonho de um pai, de uma mãe, dar um teto para os seus filhos morarem de maneira digna. Então, eu me coloco à inteira disposição no que for necessário. Na quinta-feira ou sexta-feira, eu tinha um compromisso, fiquei sabendo da reunião de última hora, não pude participar, mas nas próximas reuniões que me convidaram com antecedência, vou estar participando e o que eu puder fazer como vereador, eu estarei ali para ajudar naquilo que for necessário. Mais uma vez, se organizem. Faça todos os documentos necessários, porque eu tenho certeza que prefeito, nem vice-prefeito, nem vereador, ninguém quer tirar ninguém dali. Quer fazer com que vocês, de uma maneira sensata, de uma maneira dentro de uma legalidade, corretamente, todo mundo, igual o pessoal do Bela Vista fez, de alguma maneira quer pagar alguma coisa para regularizar, porque a prefeitura também não pode ali dar de graça. Tenho certeza que vocês vão fazer isso aí, vão se organizar e nós, do nosso jeito aqui, vamos procurar dar assistência e estar ajudando vocês. Muito obrigado, presidente, obrigado aos munícipes principais presentes e aos ouvintes da Nova Geração pela atenção. Meu boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, como já foi falado alguns nomes, ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Eu quero dizer a todos os vereadores aqui que estão presentes, só não está presente o vereador Laércio por motivo de saúde, ouvintes da Rádio Nova Geração, a gente ouve atentamente a palavra de cada vereador. E eu sempre falei aqui que quando chega em época de campanha, os candidatos, o nosso município todo tem solução. E depois que se sentam naquela cadeira, os problemas já não têm mais solução. Eu falo isso por quê? Porque eu estive passando na época da eleição, juntamente com o meu candidato prefeito, Dirceu Urbano, aonde esse pessoal tinha invadido os terrenos. E eu tenho certeza, meu caro vereador Claudinei, vereador Antônio Brandão, vereador Cício, que foram eleitos do outro lado, que era o seu candidato a prefeito, era o seu Vilso Fernandes, e eu tenho certeza que o candidato também passou por lá. E muitos viram, conversaram com cada candidato. E eu tenho certeza que nenhum dos dois candidatos disseram que ia tirar eles de lá. Eu garanto. Porque o meu, eu passei junto. E ele falou que ia tentar resolver os problemas. Que jamais ia tirar as pessoas que já tinham pegado o seu terreno, que já tinham invadido. Que ele ia tentar acertar a situação. E de repente, você chega às pessoas, chegaram as pessoas aqui na casa, apavoradas, por quê? Primeiro foram na prefeitura e foram mal recebidos. Segundo, que nem deram ouvido para aquelas pessoas, para a pessoa tentar ter uma explicação. Mas aqui não. Aqui foi tratado diferente. Eu sempre falei que essa casa aqui não é minha e de nenhum vereador aqui. Que essa casa aqui é a casa do povo. E que isso aqui é da população. E que a população tem o direito de usar. E através aonde alguns vereadores me ligaram, que eu estava lá em, na prefeitura de Londrina, onde o governador esteve lá, se poderia usar, pode usar o recinto e pode usar tanto o servidor da Câmara como o nosso jurídico do presidente, como pode usar o jurídico da Câmara, também o Dr. Wilson. E eu sei que aqui eles foram bem recebidos e foram bem atendidos. Que inclusive, eu gostaria até, meus caros vereadores, de dar a palavra para que o meu jurídico desse uma explicação o que pode ser feito lá sobre aquelas famílias. Então eu vou abrir o espaço aqui para que o jurídico fala, tanto na presença dos munícipes e daquelas pessoas que estão ouvindo. Com a palavra, José Augusto Ribas Vedan.
Boa noite a todos, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, senhor presidente. Eu quero dar um esclarecimento rápido e uma informação para todos. Primeiro, na reunião que nós tivemos aqui, ficou combinado que seria designado um dia e uma hora para comparecermos à prefeitura. Realmente foi adiantado e foi marcado para hoje às 3 horas da tarde. Eu cheguei na Câmara hoje 1h30, o vereador Adir já estava presente e logo em seguida chegou o rapaz que se faz presente, que é o Edmilson, lá dos moradores. Ele desceu na nossa frente e nós descemos um pouco mais tarde. Tratamos de outros assuntos aqui e acabamos descendo. Chegamos lá, fomos atendidos inicialmente pelo vice-prefeito Fabinho. O prefeito estava em reunião com outro assunto, não nos atendeu de imediato. O Fabinho, coloquei ele a par da situação, expliquei os detalhes todos, ele falou: Zeca, aguenta um pouco aí que a gente vai ver o que a gente pode fazer para ser atendido em seguida. Tá ok? Tá ok. Esperei eu, o Adir, o Edmilson esperou um pouco. Aí, logo em seguida, veio a secretária e informou que o prefeito não nos poderia mais atender. Aí eu falei para o Edmilson, ficou marcado para quinta-feira, 9 horas da manhã. Aí ele foi embora e tal. Eu fiquei com o Adir tratando de outros assuntos, logo em seguida nos chamaram, a pedido do prefeito, do vice-prefeito Fabinho. Fomos lá, estava presente a advogada, o Fabinho, o prefeito, o vereador Adir e o secretário, que é o Oswaldinho. Tratamos do assunto. A princípio, eu senti do Dirceu que ele não tem a vontade de tirar o pessoal, de desalojar ou pedir uma ação de reintegração de posse contra os moradores lá. Isso foi meu sentido pessoal da coisa. Inclusive o Adir também acho que sentiu o mesmo do prefeito. Porque é o que você acabou de dizer, presidente, que durante a campanha todos os candidatos a prefeito passaram por lá e nenhum se pôs contra os moradores. Então não teria como se pôr agora. O pensamento da advogada do município é o contrário. Ela, por ser defesa do patrimônio público, tem que defender, etc e tal. Mas, em entendimento entre eu e ela, conversamos no seguinte pé, que deverá o CRAS proceder um cadastro do pessoal que já está morando lá, ou está residindo lá, ou está construindo lá, para ver se enquadra num programa social do governo. Por quê? Porque tanto o governo federal como o governo estadual têm programas de moradias. Como o vereador Jorginho acabou de citar. Tem dinheiro do FAT, tem dinheiro do Fundo de Garantia, a Coapar tem convênios novos. Aí, me passou por uma ideia sugerida pelo Fabinho aqui, por que não, então, entrar em contato com a Coapar? Que o atual presidente da Coapar é o Abelardo Lupion. Inclusive, teve voto aqui no passado, talvez, eu acho que o Adir foi trabalhou para ele. Eu liguei na Assembleia, falei com o deputado Stephens, e ele falou, ó, dia 12... eu estarei na Coapar. Eu tenho dois prefeitos que vão fazer convênios com a Coapar. Prefeito de Cruz Maltina e prefeito de São Pedro do Ivaí. Se você quiser, eu encaixo o teu prefeito aí junto, que é o Dirceu. Liguei e retornei a ligação para o Fabinho. Fabinho falou, Zé, que é uma ótima ideia. Vai o Dirceu junto para a gente ver se consegue enquadrar Jataizinho no programa. Fazer um programa de parceria, fazer um programa de autoconstrução, como eu expliquei aquele dia foi Edmilson aqui, que é possível se converter a situação que está lá em autoconstrução. O município cederia o terreno, através de uma parceria com a Coapar, eles construiriam e pagariam a longo prazo. Isso é possível, de fazer uma gestão pacífica e sem problema para ninguém. E ordeira, né? e que todo mundo sai contente. Eu acho que o caminho é por aí. Primeiro, deve-se o prefeito ir a Curitiba, que vai no dia 12, vai encaixar com a audiência com os demais prefeitos da região do Vale do Ivaí, que o deputado Stephanes vai levá-los, e ver a viabilidade, não é que seja resolvido, mas a viabilidade de se fazer um programa de autogestão ali, certo? O município entra com o terreno e o pessoal entra com a construção e a Coapar entra com a parceria. Então ele vai ver essa primeira possibilidade e vai dar um retorno. E nesse meio tempo, a doutora Karina ficou de pedir a solicitação do levantamento do estado social do pessoal através do CRAS, que depois ela vai passar a informação de quantos moradores são, quantas famílias são, o poder aquisitivo, se tem casa, se não tem, enfim, a viabilidade social de se fazer um programa de assentamento ali. Essa informação, por hora, assim que chegar nova informação, ou de Curitiba, ou do CRAS, eu passo adiante a informação para todos os vereadores, ou de um de vocês que ficarem, que quiser tomar a dianteira desse assunto. Ok? Muito obrigado.
Bom, como já foi dito aqui, essa casa aqui está à disposição de todos os moradores, não só do Ednilson aí, né, mas de todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele terreno, e dizer que a gente, como o vereador Claudinei disse, a gente foi eleito para cobrar, para fiscalizar e para cobrar os anseios da nossa população. Quero dizer aqui que eu fui um crítico sempre da administração aqui, administração do seu ex-prefeito Wilson Fernandes, vereador Cícero, aonde eu achei que o município não deveria ter gasto lá a iluminação da ponte do Rio Tibagi, aonde foi gasto R$147 mil, porque é uma rodovia federal, aonde está sendo administrada pela Econorte, consultora de pedágio, e estou passando ali já desde sexta-feira, e nenhuma das lâmpadas, nenhuma das luzes estão sendo acesas. Não sei se algum vereador aqui sabe qual é o problema que está acontecendo, porque antigamente acendia algumas, outras não, mas agora está em geral, é todas. Até se... Quero até cobrar aqui, já do meu diretor da casa, que faça um ofício à administração pública, ao chefe do Poder Executivo, cobrando se é do município a responsabilidade ou se é da Econorte. Porque a gente não sabe de quem que é a responsabilidade para fazer a manutenção naquele trecho. Eu só acho que, desde que já foi gasto o dinheiro lá, não tem mais jeito de voltar, a manutenção tem que ser feita por alguém. E dizer também que eu vejo aí, tô vendo os moradores, o Jardim Maria Júlia, Camilo, que é o presidente da associação lá, né? Aí o Ivan, da Antônio José Vieira, o Wagner, lá do Bela Vista, né? O pessoal aí do lá, o Ednilson, que faz parte, que está querendo montar uma nova associação. E é assim mesmo. Eu acho que a associação tem que cobrar, correr atrás. E aqui a Câmara é o seguinte. Eu sempre falei que a Câmara aqui, nós não temos a caneta na mão. Mas o nosso dever é cobrar da administração. O que é direito, o que é certo. E aquilo que não for certo, nós também não podemos abonar uma coisa que é errada. E eu só acho o seguinte, Jataizinho já venho desde a Vila Pavão. Que a Vila Pavão, quando todo mundo conheceu, o pessoal entraram na Vila Pavão. Depois foi aqueles outros pessoal ali do lado da Vila Pavão, onde tem o Manuel Novi, Milton Félix, Depois veio a Bela Vista. E agora veio o pessoal ali, entre o conjunto Antônio José Vieira. E solução tem que arrumar. Porque também não é justo aquelas pessoas que não conseguiram ter sua casa, a casa, programa Saúde da Família, o programa Casa Minha Casa Minha Vida, não conseguiram uma casa aí nesses poucas casas aí que foram feitas aí durante 4 anos, que acho que é 40, 45 casas aí, e cada um vai procurando o seu jeito de viver. Mas também não é da maneira de chegar lá e tirar uma família que já está dentro de uma casa, que já está morando, que onde já tem água ligada, já tem a luz, já tem a galeria de esgoto. Então o que pode ser feito é tentar legalizar a situação. E como disse aqui o vereador Adir, vereador Claudinei, eu acho que nenhum vereador aqui vai ser contra. O que nós temos que tentar é acertar a situação. E cobrar da administração para que não aconteça mais a invasão. Mas também que a administração tem que correr, né? Procurar, através de convênio com a Coapar, com a Coab, tentar trazer casa. Mas para trazer a casa, o município tem que ter terreno. E hoje nós sabemos que o município não tem terreno para a construção de casa. Tanto é que 40 e poucos casas tem aí, foi feito aterro lá embaixo. Tem casa que já está com problema lá, porque fizeram em cima do, sem um terreno impróprio lá, porque lá era para ser feito, não casa, mas era para ter feito praça, né? Não era para ter feito casa, em alguns lugares que foram feitos casa. Mas é o quê? Na situação não averiguaram os fatos e está aí o problema hoje. Mas eu continuo cobrando. Cobrando aqui sim, da administração do meu prefeito, que foi eleito, seu Dirceu Urbano, que se comprometeu com a nossa população de administrar a nossa cidade, ver os anseios da nossa população. Porque o povo, a esperança que vinha era que ia atender a nossa população os anseios, que era o asfalto, que era a saúde, que era a segurança. E nós aqui, vereadores, vocês podem ter certeza, tanto vocês como eu citei, conjuntos Jardim Maria Júlia, invasão, todos conjuntos, se... Eu acho que a maior parte, todo mundo acompanha todas as sessões, todos os vereadores aqui cobram. Cobra da administração. Melhoria, que é o asfalto, lá no conjunto. Cobramos não só nos conjuntos, cobramos também a zona rural, as estradas, cobramos as pontes, cobramos os transportes das crianças da zona rural e cobramos aqui também na cidade. Nós temos ruas hoje aqui na cidade que não tem mais condições de tráfego de automóvel. Cobramos a melhoria. Tanto é que eu sempre cobro. Eu vejo, eu critiquei aqui. A gente vê a Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Esse canteiro é uma vergonha. Estamos vendo o buraco, mas tem que arrumar os canteiros. Os canteiros estão se desmanchando. Tem lugar hoje que nem canteiro, não existe mais tijolo, já está na terra. Então precisa, uma administração também precisa ter a visão, e começando a consertar, porque se esperar cair tudo para depois fazer, é muito mais difícil. Eu sempre falei aqui que uma administração para ir bem, tem que nomear as pessoas corretas, as pessoas certas no seu lugar, parar com política. Porque aquela pessoa trabalhou, ajudou na campanha. Tem que parar. Porque se, enquanto não parar, meu caro vereador Adir, já está izinho, está nessa situação e não vai melhorar. Então eu, muitas vezes, pessoal, não entende. Mas o vereador Bidu está contra o Dirceu. Eu não estou contra. Tem certas coisas que eu não concordo o que está acontecendo. Tem certas coisas que você vê que não mudou, que está continuando do mesmo jeito. Algumas nomeações por compromisso de campanha, algumas nomeações, pessoas que não têm condições de estar naquele setor. Então não é porque eu fui a favor do lado que eu tenho que compartilhar com as coisas que não estão corretas. E aí, existe algumas pessoas que dependem da política, que precisam de emprego político, que vão criticar o vereador Bidu ou outros vereadores que vêm aqui e que falam a verdade. Mas eu não ligo para isso. Sabe por quê? Porque eu sempre falei, meu caro vereador Adir, que eu não vou tampar o sol com a peneira. Que eu não vou compactuar com coisa que não está correta. Eu avisei isso. Como eu vou continuar falando. Eu não posso falar bem da administração hoje. De janeiro, nós entramos no mês de abril. Que não mudou nada. Então eu não posso falar que a administração está boa. Que não está. Que nós perdemos médico. Alguns que estavam foram embora. Então, é isso que eu quero dizer. Que o vereador Bidu aqui não está contra. Eu estou a favor da população. Eu estou cobrando. Muitas vezes, nós estamos até abrindo os olhos da administração pública. Só, não sei se a administração não gosta de ouvir a verdade. Como eu falei aqui para o vice-prefeito Fabinho, e daí? Quando que vai começar a aparecer alguma coisa na administração? Estamos entrando no quarto mês. Hoje é dia 3 de abril. Criticaram aqui a administração passada, que a administração passada estava fazendo serviço particular. E continua fazendo serviço particular. E tem estrada municipal que está esquecida. Estou sabendo aí que um fazendeiro foi lá na prefeitura, recolheu 3.000 e poucos reais para os cofres da prefeitura. Não foi de graça. Tudo bem, mas primeiro nós temos que fazer as estradas municipais. Para depois atender a estrada particular. Maquinário da prefeitura ficou uma semana aí. Dentro de uma propriedade particular. Não foi de graça, recolheu 3.000 e pouco. Mas tem muitas estradas municipal que ainda não foi feita. Então essas coisas que eu não aceito. São isso que eu não quero me compartilhar com isso. Até quero dizer aos meus novos vereadores que essa presidência aqui não tem nada a esconder. Quando tiver que vir aqui parabenizar o prefeito Dirceu Urbano, pode ter certeza que eu vou fazer isso. Mas quando tiver que criticar, eu vou criticar e vou continuar criticando. Porque até o momento, eu não posso falar que a administração já fez alguma coisa de bom. Porque não fez. Essas são as minhas palavras. E dizer aos meus novos vereadores que também quero aproveitar aqui o Wagner, lá do Bela Vista, trouxe um convite aqui a todos os vereadores, até pedindo aí para cada vereador, venha participar de um importante passo para a regularização do bairro. Retire o seu boleto com a apresentação, documento, participe, pedindo ajuda aí para cada vereador. que puder ajudar aí a associação dele, que vai ser dia 9, né? Dia 9, tá? Então, Fábio, tá ali, depois eu acho que você pode falar com qualquer vereador, tá bom? E não havendo mais nada no expediente, essa presidência, passamos ao período destinado à ordem do dia. E coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 03/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que dá denominação ao edifício da Câmara Municipal de Jataizinho, vereador José Soares Veloso. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por sete votos a zero. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 04/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a participação com reserva do município de Jataizinho no consórcio público intermunicipal de desenvolvimento urbano da região de Astorga, SINDAST, e da outras providências. Em discussão.
Gostaria de falar, senhor.
Em discussão. Dois minutos de
discussão. Ok, sem problema. Tem um. Senhor presidente, vereadores, olha só, eu vou concordar com o que diz o ex-presidente dessa casa e vereador Alex Faria aqui a semana passada. Nós temos que, de fato, rever esse regimento interno, né? Porque foi polemizado de tal maneira que, minutos depois da gente aprovar visto aqui no seu no projeto, que é um direito do vereador, senhor presidente, nós já tínhamos na rede social o meu nome, o do vereador Alex Faria, do vereador Cícero, do vereador Antônio e o seu nome, como se nós fôssemos terríveis, contrário ao projeto que, inclusive, nós já havíamos votado. Gente, inclusive, vou tomar liberdade aqui, porque quem cita o nome da gente, né, pessoas ligadas a essa casa, parentes de pessoas, parentes do vice-prefeito, que aqui está o senhor Fábio. Quer dizer, aí te tacaram pedra de tudo quanto é maneira. As pessoas, elas têm que entender que a vista do projeto é um direito do vereador, é aquilo que o vereador Alex falou aqui. Aí nós mesmo estamos buscando a prova para a gente. Votamos a vista do projeto, o vereador Antônio, eu tenho certeza, eu tenho convicção que não era contra o projeto em momento algum. Inclusive textos de algumas pessoas no Facebook que a gente percebe que não foi a pessoa que fez. Texto que sai da... Aí a gente sabe de onde sai esses textos. A gente sabia mais que nós, o vereador Antônio. O cara sabia mais que nós, quanto custava, como funcionava, o número do projeto. Eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, nossa, é autodidata? É intelectual demais? Eu ia colocar o nome e virar vereador, né? Eu não vou para a rede social responder ninguém, porque esse pessoal também, me desculpa, às vezes é muito baixo a maneira com que eles agem com a gente aqui. Mas eu quero explicar para aquelas pessoas que são de bem, para as pessoas de bem de casa. Nós vamos votar o projeto aqui hoje, não sei se vai passar ou não. Mas eu quero dizer o seguinte, nós votamos à vista do projeto. Nós não votamos contra o projeto. Então quem vai para a rede social e diz isso, mente descaradamente. E quem mente não merece crédito algum, nem na rede social, nem pessoalmente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Eu gostaria também de me manifestar sobre esse projeto de lei, sobre essa vista, senhor presidente. Tem dois minutos, né? É o seguinte, como o vereador Claudinei acabou de dizer, a gente pediu a vista que antes de ser da decisão, que deu impacto à decisão do senhor presidente a votar a favor, favorável à vista, já estava em rede social uma manifestação, como o vereador disse, nos colocando aqui como contrário ao prefeito Dirceu Urbano. Ninguém está nada contrário. Eu acho que pessoas até bem esclarecidas que colocou em rede social, que eu acho que não dá para responder. Não dá para responder. Como eu não respondi. Mas é fácil dizer o seguinte. Essas pessoas teriam que ter um pouquinho mais de sensatez no que publicam. No que publico, e parar de tentar pôr a população contra os vereadores dessa casa. Eu acho que esse tipo de pessoa que fez o comentário, Eu acho que ele gostava mais das câmaras anteriores, que votava todos os projetos sem ver nada, sem participar de comissão nenhuma, que era o que era. Que era o que era. Com total irresponsabilidade. Me perdoa. Me perdoe quem já fez parte de outras gestões, mas que os próprios vereadores que já fez, que está aqui, é 4 gestão, 6 gestão como senhor presidente, como primeiro secretário, como o vereador Alex, o vereador Adir, eles próprios já falaram sobre isso aqui. Como funcionava essa casa em outras gestões aí. Então eu quero deixar, simplesmente falar o seguinte, senhor presidente, dá pena de ouvir certos comentários em redes sociais que não vai trazer nada, não vai ajudar nada o trabalho desses vereadores que estão aqui propondo para o município coisas boas, fiscalizando, que esse é o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria ainda, só rapidinho, assim, senhor presidente, que o tempo é curto, já não é hora de votar, mas eu quero antecipar o meu voto aqui, e dizer que vou votar favorável e que eu espero que já na próxima semana o asfalto comece a ser recapeado. Porque alguém vazou esse tipo de informação, de que o asfalto não ia sair, de que não ia tapar buraco. Então já está autorizado o Executivo Municipal, hein? A partir da semana que vem já está vindo o consórcio, asfalto, eu voto a favor.
Em discussão. Nossa, a presidência só quer dizer o seguinte. Essa presidência votou aqui, não foi aqui para medir força nessa casa, com nenhum vereador, como houve aqui um empate, 4-4. Essa presidência votou pela consciência. E pela minha consciência eu votei para que fosse dada a vista ao vereador Antônio Brandão e para que o vereador, nessa sessão de hoje, estudasse e desse seu voto. Então, não fui, votei pela minha consciência. E dizer que eu já estou acostumado, porque até algumas dessas pessoas que criticaram, primeiro eles têm que ouvir a sessão e ouvir o que realmente está sendo discutido. Entender que foi pedido a vista e não foi reprovado o projeto. Tanto é que o projeto está aqui hoje em votação. Não havendo mais discussão nem votação, essa presidência coloca em votação ao projeto número 04/2017. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão e votação requerimentos 41/2017 de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à possibilidade de se construir banheiros adequados a portadores de necessidades especiais na unidade básica da saúde. Em discussão.
Eu gostaria de falar, acho que a gente acaba não se atendo a esse tipo de situação, e são dos nossos também. Eu recebi recentemente o Serjão, todo mundo conhece, irmão do Igor, estou citando o nome que ele autorizou, e ele cobrava essa situação em especial para a UBS Central, que é o postão de saúde, né? Ó, Dindim, puxa vida, vocês poderiam cobrar lá na Câmara a adequação, a construção de banheiros ali que atendam a necessidade nossa também, os cadeirantes, né? Eu, inclusive, agora tenho, 33 anos depois, tenho na cidade o meu pai, né? Que é cadeirante também, quer dizer, a gente acaba não se atendo a essa necessidade. Não vou mentir, não sei se os outros banheiros atendem a necessidade. Estou errado, que eu deveria, inclusive, ir saber depois disso, não fui. Mas eu acredito que não, também. Acredito eu que não, mas se atende, maravilha. E a gente sabe que é até lei isso aqui, né? A lei da acessibilidade, isso é garantido por lei, desde 2000. Quer dizer, é o mínimo que o município pode estar fazendo. A gente também não quer aqui. A gente sabe que o prefeito Dirceu não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, tem 90 dias de mandato também, não vai sair construindo banheiro em todos os lugares. Mas eu gostaria do atendimento em especial, eu não tenho certeza que essa casa aqui toda gostaria, pelo menos a princípio na UBS Central, para que os cadeirantes também tivessem aí a liberdade de estar utilizando o banheiro, de estar sendo bem atendido. Eu conto com o apoio dos nobres pares.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão o requerimento 42-2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabal, requerendo envio ao ofício executivo municipal, solicitando informações sobre a não limpeza da Praça Zezé Quirino, bem como se há possibilidade de disponibilizar servidores para realizá-lo. Em discussão.
Esse requerimento aqui, senhor presidente, nobres pares, na verdade, ele já foi feito há alguns dias. Daí depois veio o vídeo do vereador Antônio Brandão, fica parecendo até que a gente está sendo oportunista aqui, não é não. Se eu não me engano, já tem mais de 10 dias, mas como nós fizemos aqui um compromisso nessa casa de não colocar muitos requerimentos, porque a reunião está bem extensiva, não é? Então a gente já protocolou alguns dias e aí vocês já acompanharam a situação, né? Quero repetir aqui, quando a gente faz esse tipo de pedido aqui, a gente não está contra. Esse é o papel do vereador, não é indicar, não é requerer, não é fiscalizar. Então a gente, parece que a gente está aqui atacando o fiscal geral. Eu já falei diversas vezes que a frente de trabalho do município são poucos os servidores, muitos que fazem o trabalho braçal no barracão já estão em disfunção. Esse é um problema que o prefeito do Distrito Urbano, infelizmente, né, Adir, vai ter que enfrentar junto com o Marcão, tentar ir contratar a frente de trabalho. Eu não sei se chamar concursado, porque também parece que a folha já está estourada e bem estourada, acho que não é possível também, mas tem que achar ali. E eu falava agora há pouco aqui que o Adir chamava atenção, porque o povo, de fato, o povo não, né? Ele não falou o povo, mas tem o pessoal que vai lá depredar, que vai lá acabar com o bem público. Inclusive, eu me lembro, Adir, que essa praça aqui, de fato, o senhor residia lá embaixo, ali no Antônio Zé Vieira, e foi um pedido do senhor na época, foi uma conquista do senhor para aquela comunidade. Uma praça linda. E não dá para entender que como as pessoas estão deixando de qualquer jeito, né? É triste, é lamentável demais. Só que eu acho que o mínimo pode ser feito, né? O mínimo, de repente, um caminhão-pipa ir lá e bater uma água dentro daqueles dois banheiros, porque tá horrível. E trancar, Dir, viu? Dá para trancar. Então vai lá, fecha ali, entendeu? Tem que dar um jeito, porque a coisa, de fato, tá complicadíssima. Então eu quero pedir o apoio. Eu tenho certeza que esse requerimento nem precisava passar por aqui mais. Porque já se fez tanta polêmica, né, em relação a isso, e não foi a sua intenção, vereador, tenho certeza que não foi, tá? Que, de fato, a limpeza vai acontecer.
Coloco em discussão o requerimento 043 de 2017, de autoria do vereador Maurílio Marcelli, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal. Coloque em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento 42, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloque o requerimento 43 de 2017 em discussão e votação. De autoria do vereador Maurílio, requerendo envio ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando relação contendo o nome, procedimento, data e o valor dos atendimentos realizados pelo Hospital Crimas de Açaí em 2016. Em discussão. Palavra, vereador Alex.
Bom, eu quero dizer ao presidente que, antes, já dizer que você favorava esse requerimento e dizer que o presidente foi feliz em fazer esse requerimento, porque é a mesma história que eu falei da rádio aqui. Esses dias saiu uma conversa política num determinado lugar, fora das esferas públicas, onde, segundo os populares que estavam ali, o ex-prefeito municipal disse que hoje tem muitos vereadores aqui nessa casa falando que não foi ajudado por ele, e ele ajudou muitos vereadores a ser eleito aqui. E isso me preocupou um pouco, porque quando um ex-prefeito diz que ajudou os vereadores a ser reeleito, eu fico pensando qual é a forma que o ex-prefeito ajudou. Então, esse requerimento é uma das formas que a gente vai saber, porque muitos vereadores que passaram por essa casa aqui dizem que não tiveram benefício da prefeitura. E eu digo benefícios porque quando você consegue alguma coisa para um eleitor direcionado, você está conseguindo uma coisa que você está tirando de outro eleitor. Porque você concorda comigo que se eu consigo um exame para uma pessoa, para um eleitor meu, eu estou colocando ela na frente da fila de outra pessoa que precisa. Então, o serviço que foi feito nesse Climas aqui foi uma das coisas que eu pedi também naquela questão da CPI. Porque muito se fala em saúde, Jataizinho, mas a coisa está vindo no pacote já faz alguns anos. E a gente conversa, a gente fala com o vereador, fala com o secretário, fala com o diretor, a gente acaba discutindo aqui dentro, e a gente não chega no principal, que é o serviço de excelência da saúde de Jataizinho. E esse requerimento é um requerimento importante. Porque aqui, por exemplo, dá para a gente ter um diagnóstico do que foi gasto, do que a prefeitura tirou de Jataizinho para fazer exame nesse Climas, nessa clínica lá em Açaí, quanto foi gasto e com quem foi gasto. Que é o mais importante, porque todo mundo tem direito à saúde. Porém, hoje, eu percebo assim, que alguns são escolhidos e nós temos que acabar com isso. Então, o presidente foi feliz, porque eu acho que há uma preocupação dentro dessa casa, porque a gente tem que relevar muitas situações políticas aqui dentro, muitas divergências, porém a gente tem que analisar bem aonde está sendo gasto o dinheiro da saúde de Jataizinho. A área que eu mais me preocupo aqui em Jataizinho é a saúde e a educação. É as áreas que eu mais cobro, porque na verdade são áreas primordiais. E eu percebo assim, que hoje eu percebo que eu quero acordar um certo dia, senhor presidente, e eu quero que nenhum eleitor possa me ligar, passar um WhatsApp ou mandar uma mensagem no meu Facebook pedindo um exame para mim. Eu quero que esse eleitor ele chegue no posto de saúde e tenha lá para todo mundo. Que tenha para o meu eleitor, para o eleitor do Adir, para o eleitor do Tizil, do Jorginho, do presidente, do Dindim, do Toninho e do Cícero. Porque é uma vergonha. É uma vergonha um eleitor hoje ter que se humilhar, pedir para um vereador um exame. É uma vergonha um vereador ter que chegar num dono de hospital, ter que chegar num secretário e ter que mendigar um exame para o seu eleitor. Isso é vergonhoso. Isso é a toca do quem pode mais, pode menos. Eu acho que todo mundo tem que ter os direitos iguais. Todo mundo. Porque por aqui, por esse requerimento, a gente vai começar a ter um diagnóstico para quem que esses exames estão sendo feitos. Porque em outra hora, em outro mandato aqui, tinha vereadores aqui de dentro dessa casa aqui que foram agraciados com exames aqui, que foram noticiados e denunciados por mim e pelo presidente. Ex-políticos que ganharam exames aqui de mais de R$400, sendo vereador. E eu acho vergonhoso isso. Eu acho que todo mundo passa por necessidades.
O presidente, mas o teor do requerimento.
Mas é eu acho que esses exames têm que ser feitos. E eu agradeço a oportunidade da palavra e agradeço pela educação do outro vereador também.
Quero só falar sobre o requerimento. Como eu fui o autor do requerimento, eu ouvi atentamente aqui onde o vereador Alex, numa reunião passada, onde ouviu o vereador Alex, vereador Cício, não me engano, leu aqui várias notas que foram cobradas, que o município pagou. E para que, eu acho que, na minha opinião, a gente teria que saber quem são as pessoas que foram beneficiadas. Porque tem certas coisas que a própria assistência social, ela não pode nos emitir aqui. E tudo o que foi pago através do município, existe um relatório da assistência social. E qual foi a pessoa que foi beneficiada? Por quê? Porque se a pessoa de Jataizinho foi beneficiada e e foi feito o serviço, nós... Agora, da maneira que o vereador Alex expôs, pelos valores, pela nota, ficou um negócio estranho. Quantas pessoas, o que foi gasto, o endereço da pessoa. Por quê? Depois cabe até... Não. Eu estou pedindo para que, se realmente foi feito o serviço. Então eu resolvi fazer o requerimento e coloco em discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário se manifestam. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão e votação o requerimento 44/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando novas cópias de informações a respeito dos empenhos, número 106-11, 106-14, da empresa Peterson, Hugo Fácio Yamamoto Serviços. Em discussão.
Presidente.
Com a palavra o vereador Antônio.
Um dos problemas que não quero polemizar também, não quero pressionar, mas esse requerimento é a segunda vez que é colocado em votação. O primeiro requerimento, o Poder Executivo respondeu de forma obscura, não mandando todos os documentos necessários desses empenhos. Não quero polemizar, mas eu quero só pedir para o Executivo, para quem cuida dessa parte, quem cuida das respostas de requerimento para essa casa, que olhe com mais cuidado, com mais respeito, e que nos mande a documentação pedida aqui no requerimento. Que faltou aqui cópia de nota, faltou quem assinou, faltou a liquidação, veio faltando documento. Eu fui e falei com o secretário, com o Oswaldo Bittencourt, para não precisar, para ganhar tempo. Ele me respondeu que só me mandaria esse documento por um novo requerimento. Por isso que aqui eu estou fazendo ele. Muito obrigado, senhor presidente. E conto com o apoio dos vereadores.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, passamos então para os períodos final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo mais de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito ao primeiro secretário que proceda, ao segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. E gostaria que o vice-presidente dessa casa, Adir Leite, assumisse a presidência, que eu estou com um problema de cólica de rim, estou passando meio mal e eu vou ter que me retirar da sessão.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero agradecer a presença de todos, a presença do Wagner, da Adriana, do Cidinho, presidente lá do Conjunto Bela Vista. Quero também agradecer o Camilo, a Sandra, a Maria, que se faz presente, Camilo, presidente do Maria Júlia, agradecer o Ivan também, se faz presente, o Vaguinho, o Nerci e a população em geral. E também gostaria de mandar um abraço aqui, presidente, ao André Henrique, ele é neto do Edgar, presidente Adir, que sempre está acompanhando a gente aqui, ouvindo atentamente a palavra de cada vereador, a Lucinha, que se encontra ali no barracão, que hoje ela é guarda ali do barracão da prefeitura. E gostaria também de estar mandando aí um abraço a Lucinei de Oliveira Paixão, a Neia Paixão, que se faz aniversário hoje. E também não poderia deixar de parabenizar aqui o nosso vice-prefeito, Fábio de Moraes Polônia, que na data de ontem completou mais um ano de vida, e eu acredito que, em meu nome, em nome de todos os vereadores, desejo a ele um feliz aniversário. Bom, presidente, o vereador Maurílio teve que sair, e eu gostaria de falar em relação à iluminação da ponte, que todos sabem que foi feito na administração passada. É o nosso portal ali, a entrada da cidade. E na gestão passada, todos nós aqui cobramos que tinha 3 postes ali queimados, com as lâmpadas queimadas. Ficou ali mais de 6 meses, presidente Adir. E a administração passada não tomou o cuidado de trocar essas lâmpadas. E como o vereador Maurílio comentou hoje, que ele passando por ali está vendo todas queimadas, e que se algum vereador soubesse o que está acontecendo, podia estar aí informando a população. Eu conversando com o Marcelo, que é o eletricista nosso da prefeitura, ele comentou que ali queimou uma peça ali que custa mais ou menos R$800. Então até gostaria de pedir para o vice-presidente, eu acho que ele deve estar nos ouvindo lá no fundo, que providenciasse, Dindim, amanhã o mais rápido possível, que R$800 para a prefeitura é pouca coisa. E deixar ali sem condições ali, a população correndo risco ali, né, presidente Adir? Que trocasse ali, fizesse o mais rápido possível. E gostaria que o presidente também enviasse um ofício para a prefeitura e um para a Econorte, comunicando nós vereadores de quem é a responsabilidade de manutenção daquela iluminação. Que daí a gente já sabe onde vai cobrar. Já manda o ofício para a Econorte, já manda o ofício para a prefeitura e já sabe qual, de quem que é a responsabilidade. E também, pegando um gancho aqui no, na indicação do vereador Adir, quanto à sinalização ali na creche Ieda, se demorar muito, Toninho, para fazer ali a passarela elevada ali, que pelo menos pinte. Pega o pintor nosso ali, que o Regis se encontra ali no Departamento de Educação, leva ele lá e eu garanto que com meio dia ele faz aquela faixa ali. Porque eu todo dia de manhã eu estou ali, na hora do almoço eu estou ali e 5 horas da tarde eu estou ali. E é um fluxo muito grande de veículo e de pedestre também. Então se pintar pelo menos a faixa ali, presidente Adir, já vai ser um ganho muito grande. E eu acredito que com meio dia de serviço resolve o problema. E como o vereador Alex comentou aqui, do requerimento do vereador Maurílio Martieri, nós temos que cobrar mais atenção, não digo do prefeito atual, mas sim das pessoas que nos respondem os requerimentos. E eu também, Toninho, pedi vários requerimentos, e veio faltando nota com assinatura de quem recebeu o produto, veio faltando metade dos empenhos, e eu agora estou mandando de volta, que eu quero também, pedindo quem foi atendido, quem essas pessoas que utilizou os exames, porque, vereador Alex, como eu disse na reunião passada, Sandra, Maria, Camilo, é de conhecimento de todo mundo que depois de outubro, você procurava um posto de saúde e não tinha um remédio. Você procurava um posto de saúde e não tinha um médico. E você ia fazer um exame, levava para o Sismepar, demorava 3, 4, 5 meses. E como a Maria está falando, tem exame dela que não chegou até hoje. E no dia 27 de dezembro, Camilo, tem um empenho lá, uma nota que foi paga do laboratório São Francisco, de 21 mil reais. Dia 27, faltando 2 dias para o prefeito entregar o cargo. E dia 19 do 11, tem uma de 7 mil e pouco. E fechando o mês de dezembro, dá um total de 36 mil e 400 reais de exame. Então foi um desfalque muito grande. A gente sabe que esses exames, não posso dizer aqui que não foi feito, mas nós queremos a comprovação de quem utilizou esses exames. Porque a maioria, o que eu tenho conhecimento, ia no posto de saúde e não tinha o exame. Não tinha um remédio, não tinha um médico para atender. E eu peço para o vereador Alex que ele vá mais fundo. Porque eu, uma pessoa me procurou para fazer uma cesárea. Para fazer uma cesárea, e eu corri para tudo quanto é lugar e não consegui a cesárea. Aí eu pedi para que ela fosse no posto de saúde, aí indicaram que tem a Mãe Paranaense. Só que a Mãe Paranaense, vereadora Adir, é um programa do governo do estado. A paciente cai no Hospital Cristo Reis, ela sofre até o último minuto. Se ela não conseguir ganhar normal, aí ela vai para cesárea, Sandra. Ela fica sofrendo. E você pegando um desempenho, vereador Alex, você que está acompanhando, fazendo esses pedidos do hospital, tem 4, 5 empenhos ali, vereador Adir, de cesárea. E todo mundo sabe que a prefeitura não pode pagar a cesárea. Tem lá uma de 3 mil, tem uma de 5, tem uma de 3,5. Então, é o que o vereador Alex falou. Todo mundo precisa de saúde. Só que o vereador, ele não pode ir lá e atravessar o cidadão. O presidente está me dizendo que só falta um minuto. Então, presidente, só para concluir, eu gostaria que estou pedindo, hora que chegar todo esse exame, eu vou mostrar certinho para a população e eu mesmo vou fazer uma denúncia no Ministério Público. Porque só no ano de 2016, Sandra, só de exame de 2 laboratórios, foi gastado 135 mil reais. Então é muita coisa. Então, presidente, quero agradecer Vossa Excelência por ter estendido o tempo e agradecer a toda a população aí, o Vaguinho novamente, o Nerci que acompanha aí, carregando os pacientes nossos para tratamento de saúde. E dizer meu boa noite aí a todos. E semana que vem nós estaremos aqui de novo, no mesmo horário, às 8 horas da noite.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, é sobre... Eu vou ser breve, nós já estamos avançado o horário. Semana passada eu fiz um vídeo que muitos viram aí em redes sociais, no Facebook, sobre a situação da Praça Zequirino, que o vereador Claudinei já falou. Eu quero deixar claro que isso não foi um vídeo de denúncia. Foi um vídeo só para mostrar para o Poder Executivo, não foi um vídeo desfazendo do serviço do fiscal do Marcão, muito pelo contrário. Foi um vídeo para mostrar como está a situação, como deixou, como o ex-prefeito deixou aquela praça. Sei que em 90 dias é difícil de concluir um trabalho ali para deixar tudo pronto, mas como o vereador Dindim disse, para lavar, mandar carpir lavar e trancar, já deu tempo sim, sem polemizar. Sobre os requerimentos, eu estive conversando com o nosso diretor hoje, nós temos aí, eu tenho aí, acho que 3 ou 4 requerimentos que foi enviado para o Executivo, que já fazem mais de uma semana que passou o prazo e o Executivo não respondeu. Então quero deixar de novo, quero frisar de novo, que seu requerimento é enviado porque nós queremos informação. Que por favor, que o Executivo nos responda os requerimentos que estão lá em atraso. Um dos requerimentos que nós estamos esperando resposta, senhor vereador, senhor presidente, é sobre a situação da energia elétrica, que a feitura me respondeu aqui em parte, da energia elétrica do estádio e do ginásio de esporte, sobre os ar-condicionados que eu pedi, que estão instalados nas casas desses moradores. Então é o seguinte, eu estive conversando essa semana com o morador do ginásio de esporte, o funcionário Zizico, que o funcionário, presidente, ele está preocupado com a situação. Ele me chamou para conversar, me colocando a par do verdadeiro problema. Eu disse o seguinte a ele, que aqui não tem, nós não estamos perseguindo funcionário público nenhum, nós não queremos mal para funcionário público nenhum, nós estamos simplesmente zelando do bem público, nós estamos simplesmente zelando pelo dinheiro público, que esse é o nosso papel. Então, o funcionário, senhor presidente, ele está preocupado. Ele disse que ia fazer um orçamento do padrão elétrico para a casa dele, para a casa que ele mora, do ginásio de esporte, e encaminhar para o prefeito municipal para que se tome providência. Então, eu achei bonito da parte do funcionário a preocupação dele. Ele praticamente, vamos dizer assim, ele está provando que ele não quer sugar o município, que ele não quer sugar o município, e entendeu que a minha cobrança desse requerimento, esse pedido que eu fiz, não é por vingança, não é por perseguição a nenhum funcionário. É simplesmente cuidando do bem público, cuidando do dinheiro público. No mais, eu quero parabenizar, mandar os parabéns para a ex-vereadora e atual diretora do SAI, a Miriam Tarosso, que está aniversariando hoje, se eu não me engano. Hoje, meus parabéns, Miriam, meus sinceros votos de felicidades a você. No mais, quero agradecer à população, aos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Uma boa noite a todos.
Eu quero agora passar a palavra para o vereador Dindinho.
Excelentíssimo senhor presidente Adir Leite de Lima, vereadores que aqui ainda permanecem no plenário, munícipes, quero saudar o ex-vereador Wagner Moreno, o Vaguinho também, que é sempre presença aqui assídua nessa casa, o Enerci, que aí está hoje, o Marcelo com a Isaína, os demais já havia falado, né? O Edmilson, que chegou, a Zilda, o Bidu sempre fala, Marcelo perturbado. E a gente fica vendo aqui essa onda de que aconteceu na administração passada, no final da administração, né? A gente chega à seguinte conclusão: Jataizinho, você não pode nascer nem morrer. Você pode morrer aqui se você tiver um jazigo. Se você não tiver, você não pode mais. O cemitério nosso já era. Se não tiver, esquece. Nascer já não se nasce aqui há muito tempo. Quer dizer, aí a gente vê o vereador Gordo dizendo que não se pode pagar parto. De fato, não mesmo, porque aqui se escolhe, né? Ou pelo menos se escolhia. Nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui, que eu tenho percebido o seguinte, e eu até me ative agora vendo o vereador Antônio Blandão falar, ele foi feliz aqui. Mas tudo que a gente fala hoje aqui, parece que é o Dirceu que está fazendo de mal, de ruim para o município, e não é. Ele pode até estar prosseguindo em alguns aspectos, em algumas linhas, com muita coisa que já vem errado. Mas ele assumiu esse abacaxi assim, eu falava aqui no meu discurso. Ele assumiu a coisa assim, é horrível. Então, o Dirceu assumiu, ele tem que dar jeito no Maria Júlia com 3 meses. Não tem. O pessoal teve 4 anos, 8, quer dizer, ele pode facilitar para que a coisa aconteça no primeiro ano dele, igual a gente já falou. O prefeito Dirceu assumiu e ele tem que, de qualquer maneira, ajeitar a saúde, que muitas vezes o ex-prefeito Vilcinho e o sucessor dele, colocado por ele, Hélio, não fez. Não é assim. Estranho, né? Quer dizer, também vamos tomar um cuidado, porque vou voltar à história aqui do Marcão, que a gente tem que fazer justiça. Tem batalhado muito, não me pediu nada disso. Tem tentado fazer a parte dele como fiscal geral. E ele não me pediu para falar isso aqui. Mas seria muita covardia também chegar aqui. Eu acho que o senhor foi muito feliz hoje, vereador Antônio. E não contar isso, dizer que ele tem trabalhado, que são poucos os funcionários à disposição dele e que alguém é culpado. Eu vejo o vereador Cícero aqui cantar de galo muitas vezes, falar bonito que já foi fiscal geral. E ele sabe do que eu estou falando, mas você sabe das dificuldades que existe, vereador. O senhor sabe que não é fácil, né? Eu acho que nós não deveríamos levantar nota só de gestão de Hélio, não. Desde a Terezinha só para mexer. A gente começar a mexer, uma capivara, Jataizinho, ela é absurda, ela é grande, ela é obsoleta, ela é horrível. Entendeu?
e com o apoio de muita gente, né? Mas eu entendo, a preocupação de todos. Eu quero voltar aí a parabenizar o pessoal do Bela Vista, tá? É, dizer também os pontos positivos dessa administração. Tem ponto positivo. A gente vê aí, por exemplo, as roçagens estão acontecendo. A gente vê agora, recentemente, eu falava aqui da biblioteca pública, que é um desleixo total. É o tipo de coisa que não acontecia. Mas existe um vício depois da administração do Hélio, né? O presidente da casa, o Bidu, ele disse que ele conta aqui que o Hélio fez escola com o prefeito anterior que colocou ele. Eu não sei se fez escola, porque, vamos ser francos, é horrível mesmo. Agora já roçaram ali. A gente vê outros prédios públicos também que já tá passando a ser cuidado a partir de agora. Eu, o vereador Adir, que entende de zona rural, entende da cidade toda, mas em especial da zona rural, eu tenho ouvido muitos elogios em relação às estradas rurais. Eu tenho ouvido muitos elogios, quer dizer, ponto positivo. A operação Tapa Buraco já começou. Então, assim, a gente quer o quê? Que isso se desenvolva. Eu estive aqui na praça no sábado, a gente percebe o quê? Aqueles pontos de luminária da praça ali, a maioria deles estão apagados ali. São coisas assim que dá para resolver, entendeu? Que, de uma maneira simples. E eu tenho certeza que a administração municipal vai procurar resolver. Além disso, nós temos um ponto muito positivo em Jataizinho esse ano, gente, que a gente tem que se ater a isso, que é a questão da dengue. Esse pessoal do Indeniz, do nosso município, eles estão fazendo um trabalho espetacular, um trabalho bonito mesmo. A gente está vendo aqui, eu acho que não houve casos ainda de dengue em Jataizinho, mas a população parece que se conscientizou. A população parece que, de fato, está contribuindo também para que isso não aconteça. Quer dizer, tem alguns pontos positivos que a gente tem que relatar aqui. É o Bela Vista, agora no domingo. O Marcelo está aí, ó. Vai estar recebendo ali o contrato, né? O carnezinho para pagar o terreno dele e outras... dezenas de pessoas estarão recebendo. Quer dizer, são coisas que estão acontecendo no dia a dia, que a gente tem percebido que a administração tem tentado ganhar um fôlego, que isso pode, de fato, estar mudando a história do nosso município. Eu quero acreditar. Quando eu venho aqui criticar ou falar, entendeu? E não quero... Eu defendi a bandeira do prefeito Vilcinho, de quem eu fui contra. O Gordo sabe disso. Porque ele também tem os pontos positivos dele, como ele tem os negativos. Assim como eu disse aqui diversas vezes... que o ex-prefeito Hélio Duque, ele fez um trabalho extraordinário para o funcionário público. E com a defesa do Alex Faria, que eu me lembro muito bem que junto com o Jorginho encampou aqui a reposição salarial dos professores, entendeu? Dos demais funcionários que de fato precisavam. Agora, a gente não quer vir aqui só para malhar, bater, rissar o pau, dizer que o prefeito de Ciro Urbano... Eu disse até semana passada que eu acho que de fato a administração dele tem sido ridícula. Em alguns pontos, sim. Só que ele tem acertado também. E a gente está torcendo para quê? Para que a coisa de fato aconteça. Então, assim, essa semana, e eu acho que o prefeito tem que repensar na situação do vice dele. Porque o vice dele nos conta tudo. Essa semana o secretário da prefeitura procurou o vice e disse, olha, vice, você tem que se afastar do Dindim, do Gordo e do Toninho. O vice nos conta? Entendeu? Por quê? Porque ele é honesto com aquilo que ele ouve. Porque, de fato, ele tem uma conduta de que não quer estar enganando nem a gente, nem aqueles que foram eleitos com o Dirceu aqui. E isso, vereador Alex, Vossa Excelência sabe, causa o mal-estar fora do comum para a gente. A gente quer contribuir com o município, a gente ouve do vice porque a gente cobrou uma coisa e outra, procuraram ele para dizer que nós não deveríamos, que ele deveria se afastar da gente. Mas se afastar por quê? Afinal, qual que é o papel do vereador? Você já está fazendo tanto mal aqui assim... Então eu gostaria, inclusive, quero acreditar que isso tenha sido um ato assim, de infelicidade de quem disse para o vice. Não estou falando por mal aqui, porque eu tenho até elogiado o vice-prefeito, o Fabinho, que tem feito aí um trabalho para a gente, independente de quem é base, de quem ganhou com eles ou não. Tem sempre falado do Dirceu Urbano, tem feito um trabalho diferenciado e dizer que a gente está à disposição da cidade para trabalhar, para batalhar. Tá bom, senhor presidente? Por enquanto é só. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Lérgio dos Reis Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, os munícipes que se fazem presente ainda aqui nesta casa. Eu quero dizer aqui ao vereador Antônio Brandão, que acho que deu uma saidinha aí, que foi ter uma falha da gente, onde ele cobrou do ginásio de esporte e do caseiro do estádio municipal usar ar-condicionado, dizendo que era do município.
e na verdade não é. Então, já que o morador do ginásio de esporte se propôs a botar um poste para ele pagar a luz separada, então que vai ser separado. Mas que usar não é da prefeitura, não é da prefeitura. Inclusive, eu tenho cópia das notas fiscais dos dois ar. Um deles falta 90 dias ainda para o cara acabar de pagar, que foi comprado no Mufato. Agradecer a Creuzinha lá da Vila pelo convite que nos fez ontem pelo seu aniversário. Meus parabéns, que essa data se repita por mãos 30 anos já está bom, senão começa a encher as paciências da gente. E dizer, como o vereador Dindim disse, o seu Adir disse, das estradas do município, na verdade, Dindim, a gente, bom, você sabe que a gente anda bastante, e no feriado aí, uns sábados, uns domingos aí, a gente sempre está dando uma volta. Inclusive, eu fui na água do Taquari, outro dia, vendo as estradas municipais. A gente foi na Roseira e as estradas estão mesmo excelentes. A gente vê muitos agricultores bem felizes já com as estradas. A gente foi visitar a ponte da Roseira, onde ficou uma coisa maravilhosa. E dizer que sobre a ponte a gente também encaminhou um requerimento para lá, pedindo para que fosse executado esse serviço lá. Mas a gente está no aguardo aí. Eu acredito que dentro de mais alguns dias vai estar tá tomando a sua devida providência. No mais, muito obrigado, senhor presidente, aos nobres pares e a todos. Boa noite.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, aos munícipes que ainda continuam aí firmes e fortes aí, a população que ainda deve estar nos ouvindo, preferindo ouvir a gente do que a novela das nove, com certeza, é a maioria da população. Bom, senhor presidente, mais uma vez eu quero desejar melhoras aí pro vereador Laércio, que teve que sair antes, vereador, o presidente Bidu, que teve que sair antes também, por problemas de saúde. Bom, senhor presidente, em exercício, eu queria dizer ao vereador Cícero, que ele disse sobre a saúde aqui, o vereador Maurílio também foi feliz no requerimento dele hoje. E a gente tem que cobrar mesmo, porque eu tenho visto bastante resultado na área da saúde. Tenho visto bastante... Não vou mentir. Tenho ouvido alguns elogios, tá? Porque, na verdade... Não entendi. Mesa? Denuncia da mesa da rádio? Mesa de quem? O senhor está alterado, presidente da rádio? O senhor bebeu alguma coisa hoje, senhor Tação?
Ô, vereador, por gentileza.
Que mesa que eu peguei?
Ô, Briola, deixa nós terminar a sessão. Depois que
eu queria pedir para o presidente pedir para o plenário não se manifestar.
Por gentileza. Ele está se manifestando, você está respondendo. Ô, Briola, dá licença.
Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser aqui, eu tenho imunidade. Eu tenho imunidade nas minhas palavras. Se o senhor presidente da rádio não está contente, o senhor bote no papel e me denuncie. Porque aqui dentro eu tenho autoridade.
Dá licença.
Aqui dentro eu tenho autoridade para dar voz de prisão para o senhor.
Por gentileza.
Por falta de respeito. O senhor está me acusando que eu peguei mesa da rádio, é isso?
Vereador,
é isso?
Vereador, por gentileza.
Eu te defendi aqui na rádio hoje.
Porque eu encerro a sessão.
Tá? Eu te defendi aqui na Câmara hoje. Porque falaram que o fundo da rádio está parecendo um centro de lazer. E eu defendi, como defendi todos os vereadores.
Por gentileza, vocês param de discussão que eu encerro a sessão.
Senhor, o senhor tem que falar com o diretor.
Você está aqui para falar no plenário, não estava discutir com ninguém lá.
Então o senhor pede para ele respeitar o plenário.
Tá. Vai, fala a sua palavra.
Porque com o presidente em exercício nunca teve esse problema. Isso é falta de liberdade. Porque eu tenho imunidade nas minhas palavras aqui. E eu fui reclamado. Fui reclamado que no fundo da rádio estava tendo confraternização lá com os vereadores. E eu não estive lá. E eu me defendi os vereadores.
E defendi mais, falei que no fundo da rádio não pode ter esse tipo de coisa, porque ali é a extensão da Igreja Católica. E é um solo sagrado. Porque por qualquer igreja que você seja fiel à tua religião, você sabe que não pode ter isso. E vou falar mais uma vez aqui. Eu não estive presente e nunca estarei. Porque ali não é lugar disso. E por isso que eu defendi a rádio, defendi os vereadores. Como defenderia, porque eu não estive presente, tenho certeza que dos vereadores que estão presentes, que ainda ninguém teve. Muito infeliz o presidente da rádio vir aqui, bravo, porque eu defendi os vereadores da Câmara. E vou defender quantas vezes for preciso. Assim como eu vou defender os eleitores de Ataizinho em questão de saúde. Porque olha a situação que nós estamos. Enquanto nós estamos aqui, o vereador está aqui cobrando melhoras pelo município, você é quase agredido verbalmente por um presidente de uma rádio, que é o líder de audiência na cidade. Vem constranger um vereador, vem ofender um vereador. A população de Jataizinho escutou o presidente da rádio falando que eu roubei mesa da rádio. Amanhã eu vou representar contra o presidente da rádio. Que mesa que o vereador vai buscar? Olha a situação da imprensa de Jataizinho. Você é bom quando você fala bem da rádio. Agora, quando você vem aqui e levanta alguma coisa que você escuta na rua, o presidente da rádio vem aqui e quer te ofender aqui. É por isso que eu defendo o povo de Jataizinho, sem escolher quem eu defendo. Por isso que eu não sou aquele vereador que o eleitor vem atrás de mim para pedir cartão de pedágio. Porque eu acho que se um tem direito, todo mundo tem. Por isso que eu sou um vereador que a população de Jataizinho, o eleitor não vem atrás de raio-x, atrás de ultrassom para mim. Porque o lugar de ultrassom e raio-x não é no bolso de vereador, não. É lá no posto de saúde. Por isso que eleitor não vem atrás de cesárea, atrás do vereador Alex, porque eu não sou secretário de saúde. Tem que ir atrás do secretário de saúde. Então são por essas coisas. São por essas coisas. Para mim ter liberdade de eu cobrar de quem eu quiser. É por isso que eu posso chegar na minha casa e olhar para meus filhos, deitar e dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque nunca participei de esqueminha nenhum. Para não escutar depois na rua aí, é porque vereador tal, é da bancada do dono do hospital. Vocês nunca vão escutar falar isso do vereador Alex. Nunca vão escutar. Porque eu sempre vou estar aqui para defender. Como disse o vereador Dindim aqui, eu vim aqui para essa casa para defender funcionário público, eu vim aqui para defender professores públicos, eu vim aqui para defender os moradores do Bela Vista desde quando eu nem era vereador. Eu vim aqui para defender os moradores lá do Recanto dos Humildes lá, muitas vezes. Agora, eu não posso vir aqui para defender três eleitores meus por causa de um cartão de pedágio. Porque eu tenho que defender o povo de Jataizinho, as 15 mil pessoas. Eu não posso vir aqui brigar com o prefeito, senhor presidente, por causa de dois raio-x que eu não ganhei para um eleitor meu. Porque todo mundo tem direito ao raio-x. Todo mundo tem direito ao ultrassom. Se a cesárea não pode ser paga, não pode ser paga para ninguém. Ou paga para todos ou não paga para ninguém. Então, senhor presidente, eu fico muito triste, porque eu começo a ver coisas do passado voltar a acontecer. Brincava hoje, comentava hoje com o vereador Dindim. Quantas vezes o presidente dessa casa, que é o vereador Maurílio, quantas vezes ele não falou para o ex-prefeito daqui, ir fazer estágio com o prefeito de Biporã e com o prefeito de Açaí. E hoje nós estamos começando a ver as críticas contra o prefeito atual. E não tem ninguém para defender. Por quê? Porque ainda não conseguimos ver nada de melhora. Porque as coisas que nós estamos vendo é a continuação. Nós vemos, por exemplo, que mudou muitos cargos, mas os cargos anteriores continuam assessorando. Muda-se a Secretaria de Saúde, mas o funcionário anterior continua. Muda-se o secretário do Barracão, mas o funcionário anterior continua junto. Então não muda. E só para concluir, senhor presidente, eu tive mais uma reclamação essa semana Nós, hoje, passamos por um dilema muito grande no nosso município nos últimos 20 anos, senhor presidente, que é a questão dos funcionários públicos. Muitos funcionários hoje, senhor presidente, estão fora do seu local de trabalho, porque hoje é muito mais fácil você passar num concurso de serviços gerais e depois assumir um caminhão e trabalhar como motorista. Você passar num concurso de serviços gerais e você assumir um cargo melhor dentro de um posto de saúde, dentro da prefeitura e outros lugares. E isso é uma coisa que nós temos que rever, senhores vereadores. E eu convido os senhores vereadores para nós marcarmos uma comissão e sair em todos os departamentos da prefeitura e a gente relacionar quem são os funcionários que hoje estão fora dos cargos de origem. Porque tem muita gente hoje que não são chamados nos concursos públicos municipais porque são readaptados alguns servidores que acabam sendo para o município salários mais baratos e deixam de colocar pessoas de qualidade. Quero agradecer mais uma vez, senhor presidente, pelo espaço e dizer e repudiar mais uma vez o que o presidente da rádio fez com a minha pessoa como imunidade, que eu tenho imunidade formal dentro da Câmara Municipal. Repudio a índole do presidente da rádio, o senhor Denir Marques Boiola.
Eu só quero agora fazer as minhas considerações finais, porque no caso eu assumi a presidência, porque o presidente teve que sair. E eu quero dizer que, às vezes, tantas e tantas coisas que acontecem, senhores, nós temos tantas coisas para se preocupar. Agora, hoje, pelo que o vereador Alex falou, a preocupação de vereador lá na rádio, sendo que eu, no qual tem um programa naquela rádio, Nova Geração, com muita honra, mas nunca tive privilégio nenhum de nada. E sim, só apenas de usar o microfone para fazer o programa. Não fico lá no fundo da rádio e de maneira nenhuma, nenhum momento fazendo nada, que eu não vejo nada de anormal lá. Nós temos uma rádio aqui em Jataizinho que devia ser o orgulho da cidade e eu vejo gente bater o contrário. Isso é uma falta de consciência, talvez, e ficar discutindo, talvez, com o munícipe. Tem imunidade aqui? Tem sim a imunidade. Tem imunidade. Mas aqui dentro do plenário, não para ficar discutindo com pessoa lá no munícipe. Entendeu? Então, eu, sinceridade, senhores, eu, presidente aqui do Maria Júlia, hoje eu fiquei chateado. Tem mais coisas aqui que eu vejo o pessoal aqui, os vereadores, o senhor vereador Dindim, que aqui está, e o vereador Cícero, e o vereador Tizil. Falar da saúde. Meu Deus do céu, quantas cidades do município, da região, queria ter um hospital São Camilo. E só eu digo para vocês, eu não sei, tomara a Deus que não, mas se um dia esse hospital fechar, vocês podem crer que é problema dos políticos daqui de Jataizinho, vereadores e prefeitos que não dão condições e ficam em cima de uma empresa privada, uma empresa particular, querendo tantas e tantas coisas, querendo saber. Isto não é coisa que pode acontecer, porque nós precisamos da saúde, nós precisamos do hospital, nós precisamos de tudo. Agora eu quero falar alguma coisa sobre o Maria Júlia, que vocês estão aqui desde já hoje aqui. Eu fico com tanto medo de ficar 4 anos aqui, esse pessoal, os vereadores cobrando, sabe? Porque me dá medo, o presidente do Jardim Maria Júlia. Esse negócio de emenda que foi feito, estava o planejamento, está lá a placa, que estava o convênio, e passou tanto tempo que me parece que o dinheiro já não está mais no jeito para fazer. E o prefeito, com todo o respeito que eu tenho, ele tem toda a confiança que vai fazer. Tomara a Deus que faça mesmo. Eu vou torcer por vocês, vou torcer por todos. Pessoal, vocês podem confiar que eu torço muito por vocês, que eu passo direto fazendo caminhada ali, talvez vocês não vejam, mas eu sei que é a dificuldade do Maria Júlia. Eu quero também convidar os vereadores com assembleia amanhã lá na invasão. Quem convidou foi o Paulo Caragrossa, e está o rapaz ali lá do Antônio José Vieira também,
me parece que amanhã às 8 horas, sabe, está convidado todos os vereadores, está convidado todos os munícipes para ir lá. Então a gente lamenta alguma coisa, porque quando acontece esse tipo de coisa, que eu assumi aqui a presidência, sabe, para finalizar a sessão, e acaba tendo uma discussão de um vereador com o diretor da rádio, no qual eu tenho um grande respeito pelo diretor Briola, que foi o pai da comunicação aqui em Jataizinho. Hoje a Rádio Nova Geração tem que ser um orgulho para a cidade e não ter sido criticado. Esta é a minha versão. Tá? Eu tenho uma ideia comigo, no caso, vereador, eu tenho um programa sertanejo lá. Tá? E esse programa sertanejo que eu tenho, tem 2 horas de duração. Não veio tocar em política, não veio tocar em nada. E eu cabo o programa meu, eu não demoro 10 minutos lá, eu vou embora para minha casa. Tá? Agora, ficar falando que tem vereador que vai lá e faz, não pega para mim, porque eu não estava em lugar nenhum e ninguém me veio fazendo lambança. E sim, eu tenho respeito por Jataizinho, tenho respeito por todo lugar, tenho respeito pelos munícipes, e vocês podem confiar numa coisa, que eu sempre tenho uma dignidade muito grande e procuro fazer o que é de melhor para a nossa cidade. Eu não procuro atrapalhar em nada. Senhores vereadores que aqui estão, muito obrigado. Muito obrigado a todos e eu dou por encerrada a sessão.